15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 29 de maio de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Evandro Rei de Carvalho.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Rodrigo de Souza.
Leandro Rodrigues de Souza.
Arnaldo Campos.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Gabriel Pena dos Reis.
Presente.
Confirmo, senhor vereador, presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Senhor presidente de Deus, declaro aberto o trabalho de reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Bom, na semana passada havia aqui um convite para a inauguração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itutinga. Aí o senhor presidente daquela Câmara enviou hoje um e-mail informando que devido à atual situação com a paralisação dos caminhões, a solenidade de inauguração da Escola do Legislativo, professora Anália Mercedes Fartes, foi adiada. Aguardaremos a normalização da atual situação e divulgaremos nova data para este importante evento. Moab de Ávila Nonato da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itumirim. Temos aqui um pedido feito pela entidade Desafio Jovem, foi trazido pelo vereador Cipriano, e é endereçada à Câmara, aos vereadores, pedido de concessão de imóvel público. Introdução. O Desafio Jovem Lavras foi criado com o objetivo de dar atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, sendo a fé, o amor, o trabalho e a disciplina os princípios fundamentais. É uma comunidade terapêutica sem fins lucrativos, de caráter social, assistencial e educativo, firmada em princípios cristãos, éticos e morais, e que, graças aos seus altos índices de recuperação e reinserção social, é hoje um centro de referência no tratamento da dependência química. O Desafio Jovem de Lavras surgiu em face da realidade incontestável em quem vive o mundo atual, ante a problemática do abuso de drogas que atinge o potencial jovem de nossa pátria. Hoje o Desafio Jovem Lavras, pelos frutos alcançados, torna-se realidade aos olhos daqueles que passaram e a conhecê-lo melhor. É uma instituição de utilidade pública e reconhecida pelos órgãos governamentais como apta a recuperar dependentes químicos. Nossa missão, servir e dar atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas em modelo residencial, com um programa terapêutico que permita um tratamento integral e adquirir novos valores e um novo estilo de vida, levando-a à reinserção familiar e social. Trabalhar na prevenção do uso indevido de drogas. Nosso objetivo, trabalhar a problemática da adição de substâncias psicoativas, deixando claro para toda a sociedade brasileira que a dependência química como doença produz profunda ruptura mental, social, espiritual, familiar e profissional. Oferecer tratamento especializado que transforme o dependente numa pessoa capaz e autônoma com um projeto de vida construtivo. Realizar sua proposta de trabalho em 3 níveis: reabilitação, prevenção e reinserção social. Justificativo. Desafio Jovem Lavras, através de sua presidente Valesca Aparecida Rezende, vem respeitosamente solicitar a apreciação dos excelentíssimos vereadores do município de Jaci quanto à concessão de imóvel público para a instalação do projeto Desafio Jovem, visto que o mesmo tem como finalidade resgatar cidadãos e famílias atingidas por problemas de uso de álcool e drogas. A proposta do Desafio Jovem é que, a partir da instalação do mesmo no município, seu nome seja mudado para Desafio Jovem Jaci, como forma de divulgar o nome do município e destacá-lo regional e nacionalmente, como incentivador de projetos sociais. Outro ponto importante a destacar quanto à concessão do imóvel para a instalação do projeto Desafio Jovem Jaci será a destinação de 10 vagas para cidadãos carentes devidamente cadastrados no CRAS do município para fazer o tratamento do projeto, visto que, em valores atuais, a mensalidade de um interno do Desafio Jovem está em R$ 750 por mês, a contrapartida do projeto seria de R$ 7.500 mês com a oferta de vagas. Ainda importante seria destacar que o projeto Desafio Jovem é conhecido mundialmente, tendo sido criado nos Estados Unidos e se espalhado por diversas nações. Hoje, sua dimensão social tomou proporções elevadas e cidades do Brasil onde encontra-se o projeto Desafio Jovem têm sido destaque na execução de políticas de combate às drogas e recuperação de cidadãos. Por fim, e não menos importante, ressaltamos que, como parte do tratamento dos internos do projeto Desafio Jovem, as famílias dos internos têm acesso para a visitação dos mesmos periodicamente em um domingo específico do mês. Os familiares são recebidos para um almoço de confraternização e lhes são apresentados palestras sobre o trabalho que tem sido realizado, acompanhamento de recuperação dos internos e também citado o apoio concedido por parceiros, o que mais uma vez se torna uma fonte de divulgação de trabalho na gestão municipal executiva e legislativa no apoio a projetos sociais de recuperação dos cidadãos. Sem mais, para o momento, cordialmente agradecemos Valesca Aparecida Rezende, presidente do Desafio Jovem de Lavras. Ofício número 408, de 2018, subscrito pelo deputado federal Domingo Sávio. Assunto informe sobre liberação de recursos. Senhor prefeito, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência que, através de minha articulação, conjuntamente com o vereador Sebastião Leonardo Mesquita, Puri, conseguimos a liberação do pagamento de R$ 80 mil, referente à compra de ambulância, vinculada à portaria número 3673, de 22 de dezembro de 2017. Repasse efetivado ao Fundo Municipal de Saúde deste município com a ordem bancária de número 201-808-825-008, emitido dia 11 de maio de 2018. Certo de sua atenção, continuo à disposição de Vossa Excelência e aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Respeitosamente, Domingo Sávio, deputado federal. As proposições aos vereadores, a indicação número 84, subscrita pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador vice-presidente. Requer o envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado à empresa de transporte escolar, proprietário do veículo Kombi, placas EYL4525, que a retire de circulação até que na mesma sejam procedidos reparos, visto que a mesma está transportando alunos sem equipamentos de segurança necessários e com pneus que já estão no arame, o que concorre para riscos de acidentes. Assim, solicita que sejam adotadas providências urgentes nesse sentido. 28 de maio de 2018, Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador, vice-presidente. Requerimento número 42, também do vereador DJ Leandro, requer, nos termos legais e regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando que este determine a quem de direito que forneça cópias dos balancetes da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Jaci, Minas Gerais, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. Requerimento número 43, do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer, nos termos legais e regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações e cópia da documentação inerente ao loteamento residencial Vilas Boas, no tocante à largura das vias de circulação dentro do loteamento, bem como da via de acesso que tem seu início na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, documentação inerente à área não edificável, áreas destinadas ao município, área de preservação permanente às margens do Ribeirão Piampum, certificando-se que esses quesitos estão dentro dos parâmetros legais exigidos. Requisito também um parecer do engenheiro da Prefeitura, bem como do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, sobre o estágio da tramitação do processo e se existem pendências que demandam solução antes do ato de aprovação do referido loteamento. 28 de maio de 2018, Evandro Reis de Carvalho, vereador. Requerimento número 44, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações se a administração adotou alguma providência em relação às edificações existentes na área de preservação permanente às margens do Ribeirão Piampum, nos termos da legislação vigente. 28 de maio de 2018, Evandro Reis de Carvalho, vereador. Requerimento número 45, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópia do processo licitatório em sua integralidade, bem como do contrato e termo aditivo, se houver, ou termos aditivos, se houverem, da contratação da empresa Santa Rita para prestação de serviços de podas nas vias públicas e estradas vicinais. Requisita ainda informações se, no referido contrato, há previsão de cessão de veículos por parte da Prefeitura para atender a prestação de serviços da empresa contratada. 28 de maio de 2018, Gabriel Penha dos Reis, vereador. E o requerimento número 46 do vereador Eliandro Reis Rodrigues de Souza, DJ Eliandro, vereador vice-presidente. Requer nos termos legais e regimentais que esteja encaminhado expediente para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE de Jaci, requisitando cópias dos balancetes da entidade referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. 28 de maio de 2018, Eliandro Rodrigues de Souza, vereador vice-presidente. Em relação aos projetos, o de número 1 de 2018 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 das providências, agora aparecer das comissões permanentes. O de número 3 de 2018 altera a redação dos artigos 3º, 4º e 12 da lei municipal número 1225 de 2014, que dispõe sobre o programa de formação da patrulha ambiental Mirim, para Mirim das providências, aguarda aparecer das comissões permanentes. Da mesma forma, o número 4 de 2018, que altera a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 1078 de 2011, que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. O projeto de lei complementar número 1 de 2018 altera o inciso 7 do artigo 42, o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Para este projeto, havia sido apresentada uma emenda pelo vereador Eliandro, que pediu a retirada da mesma, como uma subemenda pelo vereador Sebastião Leonardo Vecchio, que também fez o pedido de retirada da subemenda. E o vereador Luiz Rogério Vilas Boas, Cipriano Antônio Caetano, Márcio Moraes Vilas Boas e Sebastião Leonardo Vecchio estão propondo agora a emenda modificativa número 2, os senhores vereadores têm cópia e poderão analisá-la.
Vou pedir ao vice-ministro 0118, presidente.
Vista Evandro. Evandro. E o projeto de lei complementar número 4, 2018, que concede reajuste nos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Jaci para o exercício de 2018, aguarda parecer das comissões permanentes. Então, são esses os projetos, as proposições e os comunicados para esta reunião.
Ô, senhor presidente, farei só um minutinho da atenção. O saco jurídico não podia explicar para nós sobre o balancete, não? Aquela dúvida.
Eu vou convocar aqui o jurídico da nossa casa, o doutor Jadson. Para explicar a questão do balancete aqui para...
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, os visitantes. Estou à disposição aqui para explicação que o senhor desejar, senhor presidente.
O senhor já é o vereador Gerando. A gente não entendeu por que chegou até nós que o balancete não vai vir mais para essa Câmara. E, segundo informações que está aqui, uma denúncia anônima, que o presidente dessa casa não recorreu para que isso não continuasse da mesma maneira que está. Isso procede?
senhor vereador, a questão é o seguinte, a gente, quando lida com outros poderes, seja Ministério Público, Judiciário, o próprio Executivo, a gente tem a presidência da Casa que, por força da lei orgânica do regimento interno, que é responsável por representar a Câmara junto aos poderes externos aí da Casa. Então, o senhor presidente recebeu aqui nessa casa, no dia 14 de setembro de 2017, tá certo? Uma notificação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Executivo, questionando alguns artigos da Lei Orgânica do Município. Dentre eles, o envio de balancete mensal, a questão de os secretários nomeados para exercer a função no município residirem no município, e a questão também de os secretários para ocupar a função serem maiores de 21 anos. Então, essa correspondência chegou para ele no dia 17, no dia 14 de setembro, eu nem estava aqui nessa casa ainda, que eu comecei a trabalhar aqui no final de setembro, mas ele, assim que eu assumi, ele me mostrou a correspondência, e a correspondência diz o seguinte, que eu vou ler para Vossa Excelência. Processo eletrônico, Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017. Ofício 7150 de 2017. Ação direta de inconstitucionalidade. Processo número 1000017-071-509-8-000. Senhor Presidente, nos termos do artigo 339 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, intimo Vossa Excelência a se manifestar, querendo, no prazo de 5 dias, contado da data do recebimento deste, sobre o ato normativo impugnado e o pedido de suspensão do dispositivo legal questionado. Nos autos da ADIM supracitada, sendo requerente o prefeito municipal, requerido da Câmara Municipal de Jaci. Então, pois isso aqui, senhor vereador, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde a autoridade, onde o ato está sendo questionado, ela é intimada para prestar informações, caso queira, sobre aquele ato. Não está intimando para fazer defesa, não está intimando para contestar, tá certo? Então, a orientação foi dada por mim a ele quando cheguei já lá no dia 28 de setembro, tá certo? Foi que ele esperasse a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça e dos desembargadores sobre a medida cautelar. Quando ele fosse intimado da medida cautelar, se ela fosse concedida ou não, aí sim a Câmara poderia agravar, fazer um agravo regimental e fazer a contestação dentro da ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que, que aconteceu? Aí veio uma correspondência do dia 18 de abril de 2018, que foi passada para Vossas Excelências. O que, que diz essa correspondência? Ela diz que foi deferida a cautelar, ou seja, uma liminar, uma antecipação de tutela para o município de forma parcial. Então, o que, que essa liminar suspendeu? Ela suspendeu os efeitos do artigo. Ela é parcial porque ela suspendeu os efeitos do artigo.
Só uma dúvida, antes de continuar. Veio para nós, vereadores?
Eu tirei e pedi o Nelson para ler aqui, e ele com certeza leu e as cópias ficaram disponíveis lá. Tá certo? Foi lido aqui em plenário, pelo Nelson. Tá bom? Porque a hora que recebeu, inclusive, ela tem até um despacho aqui, ó. Para o Nelson ler ela aqui, ó. Tá certo? Então, ela foi lida aqui, e isso eu quero explicar para o senhor, que é uma cautelar. Então, eu vou passar só uns trechos rapidinho aqui da cautelar para você entender. Então, o que, que diz aqui a cautelar? Primeiro, ela tem um ponto que fala aqui o seguinte, ouvido a douta Procuradoria-Geral de Justiça, que é um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, opinou o Ministério Público pelo deferimento do pedido da Prefeitura Municipal de Jaci. Então, o Ministério Público lá de Belo Horizonte está de acordo com a ação que eles foram proposta. É um ponto. Só que os embargadores entenderam, lá no final, em conceder liminar somente com relação a suspensão de envio mensal de balanço, mas a quadrimestral, pela lei de responsabilidade fiscal, tem que ser feita. A prestação de contas quadrimestral na lei de responsabilidade fiscal tem que ser feita. Tá certo? O que suspendeu foi a mensal. E suspendeu os efeitos também da questão do secretário ter que residir no município para ser contratado. A questão dos 21 anos, essa o tribunal não suspendeu, não. Para ser secretário em Jaci, tem que ser maior de 21 anos. E aí, aqui no final da liminar, ele fala o seguinte aqui, ó. É que ele suspende a eficácia da expressão residentes no município de Jaci, do artigo 85 e parágrafo do artigo 64 da lei orgânica do município de Jaci, até julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade. Então, isso aqui foi juntado à R, lá na ação, ontem. Ontem que começou a correr o prazo da... Hoje que ia começar a correr o prazo da Câmara para poder entrar com agravo regimental dessa decisão. Tá certo? Então, aqui não tem revelia, não tem nada. Os prazos estão suspensos no tribunal por uma portaria do presidente do tribunal que foi editada ontem devido à greve dos caminhoneiros. Então, todos os prazos estão suspensos. Vão começar no primeiro dia útil depois do feriado. Entendeu? Então, não tem nada, é uma decisão cautelar, tá certo? Cabe agravo regimental. Se tiver, tá certo? Lá no final da ação, confirmada essa cautelar dada, cabe recurso para o STJ. E do STJ para o STF. Então, não existe. Existe uma decisão cautelar. Tá certo? Então, isso tudo foi orientado. Quando eu cheguei, o Arnaldo já estava, o senhor presidente já estava com essa correspondência. Inclusive, já... Ela é datada aqui do dia 14 de setembro de 2017, tá certo? E eu cheguei aqui no dia 28 de setembro. Então, eu orientei, falei assim, espera a decisão do tribunal se ele vai dar cautelar ou não, para depois você ser intimado e tomar as providências cabíveis. Então, a intimação veio, foi passada para vocês, e o AR foi juntado ontem, dia 28 do 5, o senhor está com andamento aí na mesa do senhor do processo. Se o senhor me permitir, aí, ó, o primeiro item aqui, ó, fala justamente, o senhor me desculpa, aqui, ó, aviso de recebimento referente ao ofício 1634, encaminhado ao prefeito municipal Jaci. Aliás, o seu andamento não tem o andamento de ontem. O andamento de ontem já tem o ofício, o AR que o senhor presidente recebeu já está no processo. Então, no processo civil nosso, o prazo começa a correr da juntada do aviso de recebimento no processo. Então, o prazo começaria a correr hoje, mas está suspenso. Tá certo? Então, tão logo o prazo volta a começar, a gente vai aviar o agravo regimental e depois, quando for intimado para fazer a defesa, nós vamos fazer a defesa, porque defesa, contestação é uma coisa. Informação a respeito do ato é outra coisa.
Deixa eu só terminar aqui um... Se teve 8 meses atrás, por que nós não ficamos sabendo antes? E se teve 5 dias para recorrer, por que não foi recorrido? Por que esconder dos vereadores? Isso que eu não entendo.
Eu, senhor presidente, vou responder a parte técnica do senhor, ao senhor vereador, vice-presidente. Nós recebemos o ofício, eu vou ler para... Quer que eu leia de novo?
Não precisa ler. A dúvida é só porque depois de 8 meses os vereadores ficam sabendo.
A questão aqui não é de recurso, não. A questão aqui é prestar informações. Tá certo? Não é recurso. Não deu sentença, deu uma cautelar e o processo não terminou.
Mas se tivesse recorrido em 5 dias, não tinha chegado na situação que estava hoje.
Por quê? O Ministério Público é favorável. Será que o desembargador é contra o Ministério Público?
É porque ontem em conversa até junto aqui.
A questão que acontece é o seguinte, a gente é responsável pelos atos, tá certo?
Com certeza.
Então, eu estou te falando os atos que foram feitos pela presidência, que é responsável por responder qualquer correspondência junto aos outros poderes. Então, por regimento interno e por lei orgânica, atribuição do presidente. E o presidente é auxiliado pela assessoria jurídica. Então, quando eu cheguei, eu auxiliei ele a esperar, como já a correspondência era do dia 14 de setembro, esperar se o tribunal ia manifestar dano cautelar ou não. Tá certo? Então, agora o tribunal manifestou, então agora nós vamos fazer o agravo regimental.
Mas o que está pegando mais é porque ontem em reunião com o prefeito aqui, tivemos mais vereadores, o presidente mesmo disse que não estava sabendo de nada disso. E o presidente me fala uma coisa e você me fala outra. Então,
o vereador, perdão, não foi isso que eu falei.
Tem mais vereador do que isso, presidente. Estava aqui, estava na reunião.
Você levantou essa questão e falou assim, ó, eu não estou a par desse assunto. Vamos fazer o seguinte, deixa para o jurídico conversar com o jurídico. Porque é uma questão que já passou bastante tempo. Isso que nós falamos.
Mas não deveria ter passado.
Eu acho que a interpretação sua é diferente. Entendeu?
A questão eu é, acho que a minha interpretação é correta.
O que eu faço aqui é seguir, na realidade, os planos. Os planos que são corretos, o que eu fiz. Na realidade foi isso. Entendeu? Aguardei, sabe, a questão do Ministério Público se pronunciar. A partir que ele se pronunciou, eu estou agora, assim, tem um prazo, meu prazo está correndo agora. Então as coisas não acontecem no Ministério Público de uma hora para outra, não. Levou exatamente 8 meses para o Ministério Público resolver isso também.
Mas Vossa Excelência tinha 5 dias para recorrer e não tomou iniciativa.
Boa noite. Eu queria também então, aproveitar a palavra aqui e dar continuidade. 3 dúvidas. Ontem, realmente, senhor presidente, a gente entendeu, às vezes você entendeu a pergunta, realmente o senhor falou que não estava desconhecido desse si. Mas o fato é o seguinte, o senhor não recebeu essa estimação. Eu entendi que o senhor falou para nós que ontem não. Outra pergunta eu faço ao senhor, nosso doutor advogado. O seguinte, tem como recorrer? Pode recorrer. É isso que eu quero saber, não perdeu o prazo. Só isso, é um detalhe.
Não existe, mas tem perca de prazo. Os 5 dias é para prestar informações caso queira do ato. Existe um seguinte, a lei orgânica está aí desde, parece que ela é de quando aí, de 2000... Quando foi aqui a última, senhor vereador? Parece que foi 2012 que fez a última reforma nela. Eu não me lembro. Só sei que esse ato foi colocado lá pelas outras gestões da Câmara. Então, que foi a minha orientação para ele? Existe um pedido cautelar, então vamos esperar o judiciário manifestar sobre o pedido, como manifestou, e agora que foi juntada a intimação da presidência, para a gente aviar um agravo regimental e tal. Só que a gente tem que entender que o que está sendo discutido aqui é constitucionalidade do ato.
Sim,
de acordo. Não é a questão da gente querer ou não que prevaleça o ato. É para ver se ele está de acordo com a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Então é isso que está sendo questionado. Eu posso fazer a defesa melhor do mundo aqui, dizer que o balancete é para... Como eu vou fazer que o balancete é para fazer a fiscalização, mas se não tiver de acordo com a Constituição do Estado e a Constituição Federal, o tribunal vai, no final da ação, declarar definitivamente o artigo inconstitucional, mas ele está suspendendo os efeitos. Ele não declarou inconstitucional.
Perfeito. Então, o que pegou mais, que a gente pegou todo mundo de surpresa, quando a gente foi ver, já vim saber desse detalhe aqui, até então a gente não estava sabendo de nada. Se a gente tivesse, desde o dia dessa denúncia, ficar sabendo que já tinha recurso, o que seria dessa forma, então a gente assustou que tinha jogado a revelia e que ninguém sabia nessa casa até o momento.
Foi bom entender isso. Só falar o seguinte, na realidade, vocês comentaram aqui na reunião ontem, é a questão seguinte, que o vereador Evandro tinha recebido uma denúncia anônima junto...
Isso aí, isso mesmo. Exatamente.
Sobre a questão das... E eu falei só, eu não estou a par desse assunto, então o que eles vão fazer? A gente vai tentar, através do jurídico, a gente poder resolver. Ou responder. E nós estamos respondendo, isso aí.
Perfeitamente, é isso aí que... Resolvemos.
Isso, só mais a dúvida. Então quer dizer que o presidente, então, o prefeito não vai mandar mais balancete e ele pode contratar?
Deixa eu só, senhor vereador, a questão é o seguinte. A assessoria dele com ele, a petição é assinada pelos dois. A assessoria com ele entrou com uma ação questionando a constitucionalidade desses 3 artigos da lei orgânica do município. Então é uma matéria constitucional. É isso que eu queria que Vossa Excelência entendesse. Se eu for lá fazer recurso, fazer o que for, ir lá no tribunal, eu estou querendo te dizer o seguinte, não é questão de oportunidade, de conveniência da legislação, não. É questão se ela está de acordo com a Constituição Federal e estadual. Esse é o questionamento dele. Então eu estou explicando isso para o senhor entender. Então não tem revelia, não tem matéria constitucional, matéria constitucional tem que ser apreciada.
Então ainda é obrigação dele mandar ainda. Então ele tem que continuar mandando.
Não, está suspensa essa obrigação.
Procurador, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem teve uma reunião aqui nessa Câmara, junto com o prefeito. Ele vai mandar as cópias do balancete da mesma forma, foi falado aqui na frente de 7 vereadores, que estava ausente o vereador Wando, e o vereador Gabriel, que não estava presente. Motivo estava trabalhando, então não estava aqui presente. Essa questão que foi levantada é o seguinte, às vezes a assessoria do prefeito também entrou com essa... com isso lá no Tribunal de Justiça, às vezes o prefeito estava sabendo disso. Aí eu não sei.
Tem que ver se é mais um ano.
Foi isso aí que ficou sabendo, presidente. Eu não sei
disso. Isso aí pra...
Foi essa que a gente levantou.
Vereador, vocês teve com ele ontem.
Vocês passaram isso pra ele também, né?
Mas e o que ele falou pra vocês? Ele tá ciente de tudo, filho.
Não,
que se eu não pego essa denúncia aqui, ninguém ficava sabendo disso aqui, ó.
É.
Então pode ser escrito.
Não, o que foi dito que ontem ele ligou lá. Ele ligou para o procurador e o procurador foi, falou que foi a empresa que entrou. A assessoria dele lá.
A petição está assinada aqui pelo doutor Adel, se por ele. Aí agora se.
Então, aí é uma questão que tem que ver
isso
aqui.
Então está para os dois ciências. É a parte jurídica dele que foi feita.
Uma dúvida maior é o seguinte: isso pode recorrer, né? Recorrer não. Pode manifestar até que dia?
Está num agravo regimental que nós não concordamos com a cautelar dada.
Então começa na segunda.
Eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a questão daqui na Guia de Jacir, a gente tem que ter lisura com as coisas também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter lisura. A gente, ninguém está aqui para prejudicar ninguém, não.
Tá certeza, com certeza, ninguém devia disso.
Nem dizer que a gente está deixando correr revelia para prejudicar fulano ou ciclano. Não tem nada disso aqui, não. Ninguém correu revelia, não. Isso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade. Você entendeu? Isso aqui, depois vocês leem aí, está assinado por 11 desembargadores aí. Vocês têm que prestar, ninguém está aqui para poder fazer coisa, não. Os desembargadores estão analisando se a lei orgânica de vocês está de acordo com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal. Você entendeu? Pode chamar qualquer escritório de advocacia, qualquer pessoa para fazer o recurso. O que vocês entenderem, se vocês acharem que eu, com o Arnaldo, estamos sendo leviano, pode fazer o que vocês quiserem. Eu estou sendo franco com vocês. A análise aqui é técnica, para ver se o artigo está afrontando a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Mas nós vamos agravar.
Então, a pergunta é: o agravo?
Nós vamos agravar regimentalmente, está cautelar.
Eu sei. Ô, doutor Jair, ninguém comentou que você está respondendo. Por favor, desculpa aí, ninguém não tem palavra nessa boca.
Eu estou só dizendo a interpretação da minha, senhor vereador, do meu entendimento sobre
então, eu vou esclarecer o senhor com certeza, nós, que o nosso entendimento foi esse. Que apareceu aqui na Câmara, ele recebeu a denúncia, e como já estava até a revelia, como a gente não sabia da situação, procuramos o senhor presidente na reunião. Ele falou também que não estava a par dessa situação. O que aconteceu? Terminou isso aqui. Mas a gente não passou para a Câmara em nenhum momento que vocês dois teriam essa atenção. E imagino que não tenha. Imagino que não tenha. Porque eu sei que vocês não têm. Vocês estão no lado certo. Então, o que a gente quer apurar, e a gente não entendeu ontem, é o porquê não sabia. Agora, esclarecidos os fatos, fica mais fácil. Agora, só que essas coisas eu ainda não sabia.
Vereador, só um instantinho.
Okay.
A cautelar, que eu acho que é a principal questão que a gente tem que analisar, porque o tribunal analisou a cautelar solicitada por ele, com parecer favorável do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que chama-se Procuradoria Geral de Justiça, para suspender esses artigos da lei orgânica do município.
Não, sobre isso, também.
Só um instantinho, só para me terminar, só entender. Se o senhor pegar a ata da reunião passada, salvo engano, ou retrasada, que eu não vou me lembrar, consta dela a leitura aqui do ofício, consta dela.
Mas depois de 8 meses.
Nós não deixamos de informar para vocês, não. Isso que eu queria. Se chegou a denúncia anônima para ele aí, que teve revelia e tal, isso aí é interpretação de quem está fazendo a denúncia anônima.
Pronto, é isso aí.
É só isso que eu quero deixar de informar. Eu tenho certeza, pode conversar com os servidores da casa, que assim que eles informaram para o Arnaldo que tinha um AR lá, que agora o presidente está pegando as correspondências pessoalmente no correio, a hora que ele teve o conhecimento, ele trouxe, nós abrimos aqui, tá certo? E eu já pedi o Nelson que lesse na primeira reunião. Na reunião que a gente já estava aqui. Você está entendendo? Então, deixar de informar para vocês a cautelar chegada, nós não deixamos.
Não, então, sem dúvida.
Agora, essa questão de revelia aí, eu vou deixar na interpretação.
Não, isso aí já não foi esclarecido, tá? Como você esqueceu. A única coisa agora que pode ficar pendente foi por parte do quem fez isso aqui. Seria o executivo, por que não mandar? Isso a gente vai discutir para frente. Então, está aí resolvido, a situação nossa é essa. Por que não chegou na casa? Ou se chegou, a gente não estava a par e chegou nessa conversa. Nunca julgamos o senhor, e muito menos a vossa excelência presidente que está aqui. Mas sim, ficamos preocupados de uma coisa acontecer aqui nessa casa e a gente não está recebendo. Vocês desculpem então, mas nesse sentido ninguém tem esse pensamento aqui. Obrigado pela atenção.
Eu fico satisfeito escutar isso, vereador. Sabe por quê? Porque o que chegou a primeira impressão para mim não foi isso. Entendeu? Porque eu sou muito claro nas coisas que eu falo, os pareceres que eu dou são assinados.
Sem dúvida.
Eu sou responsável pelos meus atos. Então, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, quando chegou, Eu tive o cuidado, e consta da ata, de trazer a cautelar desse plenário para conhecimento de vocês.
Ótimo,
é,
ótimo.
Então, é isso. Nós não teve omissão de nossa parte em nada. A orientação jurídica sobre a cautelar foi dada para o presidente, foi por mim dada, para esperar se o tribunal ia dar a cautelar, agora não. O tribunal já deu cautelar, parcial, mas deu. Aí agora o jurídico vai tomar as providências necessárias.
Quanto a isso, ótimo. A nossa dúvida foi que a gente teve que argumentar, se a gente não conversasse com o senhor aqui, a gente comentava na rua? Não, tem que conversar com a Câmara. E seria o senhor mais responsável se o presidente ficar aqui para nos representar. Então, o objetivo nosso foi esse. O senhor Evandro ficou preocupado por chegar nessa situação. Agora, como está tranquilo, vai ter, vamos resolver.
Não, vereador, é para você dizer, você esteve na reunião, o presidente fala uma coisa, preocupado é o jurídico. Você passou no estado de ato. Eu não estive na reunião de ontem.
Com certeza.
Aí um fala uma coisa, outro fala outra.
Com certeza.
O jurídico tem que explicar para nós na Câmara aqui, que está recebendo para isso.
Exatamente. Está aí.
Não é só para defender um só, não.
E nesses 8 meses aí, só cabia o presidente e o senhor ficar com isso?
Eu vou explicar para você novamente.
Por força
regimental e da lei orgânica, o responsável é o senhor presidente. Ele é que é responsável por responder pela
Câmara. Só isso.
Só isso que eu estou tendo que quente falar agora. Se todo que chegar, o presidente estiver de atrás de todo mundo, então o regimento não cumpre a lei orgânica. Só isso que eu estou te dizendo.
Beleza. Satisfeito, obrigado pela minha parte, viu, doutor?
Doutor Jovem, eu só gostaria de comentar aqui. Nesse momento que houve esse debate aí, eu, com a experiência que eu tenho na política, eu nunca vi acontecer isso na política de Jaci. A assessoria, se está querendo evitar de mandar os balancetes para a cama, é porque não está querendo ser investigado. Então, eu penso assim, não quero jogar a culpa em ninguém. Simplesmente o que eu tenho que falar é isso aí, que é através do balancete é que há a fiscalização e a investigação. É só isso que eu gostaria de falar.
Senhor vereador, eu concordo plenamente com o que o senhor está dizendo agora. Os atos do executivo, as ações, a responsabilidade é deles agora. Cabe a gente, se eles estão questionando a inconstitucionalidade desses artigos. O processo, o judiciário, eu vou dizer para vocês todos, o judiciário e o Ministério, não o Ministério Público nem tanto, mas o judiciário ele é inerte, ele fica parado lá, se ele não for acionado, ele não movimenta não. Então houve uma, ele foi acionado, tá certo? Ele foi acionado lá, foi acionado aqui, deu a cautelar, agora nós vamos fundamentar, dizendo que precisa dos balancetes, que realmente, né? Então vamos argumentar. Agora, eu vou dizer para vocês novamente, a questão é constitucional, é ver, porque nem tudo que a gente faz, nem tudo que a gente faz legislação dentro do município, às vezes a gente faz uma coisa para atender os anseios da sociedade nossa e afronta uma lei maior, uma constituição, uma estadual, uma constituição federal, até uma lei federal, entendeu? Então, às vezes nem tudo é constitucional, tá certo? Mas passa, se ninguém acionar o judiciário para questionar se é constitucional ou não, ela fica falendo do mesmo jeito. Isso que eu queria deixar claro para vocês agora. Pode ficar tranquilo que nós policiamos as ações do legislativo, vamos fazer o que é necessário dentro dos nossos prazos. O processo é eletrônico, tá certo? Então, pode ficar tranquilo que o que couber para a assessoria da Câmara vai ser feito.
Até porque a lei orgânica, ela fala exatamente o seguinte, que o balancete tem que chegar todo mês, até o quinto dia útil, se não me engano, é isso? Então, nós não temos que estar preocupados com isso. Na realidade, continua a mesma coisa. A questão maior é que a prefeitura tem que encaminhar para a gente. Agora, se esse recurso aí, que foi encaminhado agora aí pelo executivo, né? A gente vai responder também. Então, nós temos um prazo hábil para poder fazer isso, porque agora está contando o nosso prazo.
Senhor presidente, me permite, Rodrigo, até me lembrei que agora também, esse dia da reunião com o excelentíssimo prefeito lá, ele até ligou para o jurídico dele e também comprometeu a mandar por mídia, né? Então, fica mais fácil,
Então, uma questão, pessoal, só para concluir, é isso. Ele está suspenso agora. Se ele vai cumprir, é ele, tá certo? Eu estou tentando falar para vocês, é isso. o tribunal suspendeu os efeitos, vocês não podem cobrar. Né? Vocês não podem fazer cobrança, porque está suspensa essa exigência agora. Se ele comprometeu para vocês que vai mandar, ótimo, que continue mandando. Já tem, já faz isso há muito tempo, e é só esse ponto da cautelar que está pegando. O outro ponto de nomear a gente fora do município, vocês não estão questionando. Então, vocês estão do balancete e já conversaram com ele, vamos esperar o mês seguinte, se ele vai mandar os balancetes, assim sucessivamente.
Mas o... é só o balancete. Não está discutindo só isso não. Já foi o Ministério Público correndo atrás disso aqui. Não é só isso o balancete que está brigando.
Não.
Secretário também tem que ser do município. Não de fora do ele quer.
Pois é, senhor vereador, eu estou só dizendo o seguinte, que pelos vereadores que chegaram até mim conversando, eles acharam mais importante a questão do balancete, se ele cumprir, mandar os balancetes para vocês fiscalizarem. Eu estou só dizendo o que eles me falaram. Entendeu? Agora, se ele vai deixar de nomear secretário de fora, aí é ele. Porque o ato está suspenso até o tribunal dar a sentença final, que isso é cautelar. Isso não é, isso está suspenso, ele não foi declarado incondicional ainda. Então, se ele vai cumprir a suspensão lá ou não, aí é ele. Né? Aí é ato dele. Aí, né?
Então, mas você está falando que você é balancete, não é só balancete, eu estou olhando os dois. Não. O secretário também.
Não, eu estou dizendo...
Eu estou dizendo
que os vereadores conversaram com ele e ele se comprometeu a mandar os balancetes. Então, se ele mandar os balancetes, eu entendo que ele está cumprindo o que conversou com eles. Agora, se ele conversou com eles que não vai nomear a secretária, eu não sei, eu não participei da reunião.
O assunto foi só o balancete, não foi isso, né? Então, é o seguinte, o doutor Jackson, agradeço a sua explicação, tá certo? Eu acho que, espero que os vereadores, de alguma forma, entenderam a questão, porque em nenhum momento a gente está querendo deixar passar o processo, para o processo cair, a gente não tá pensando, nunca pensamos dessa forma, seguimos trâmites normais, daqui, né? E vamos dar sequência. A partir do momento que agora está, né, correndo o prazo, a gente responde lá. Tá ok? Então agradeço ao senhor aí.
Muito obrigado. Boa noite a vocês.
Vamos dar seguimento aí. Palavra franca aos vereadores.
Vereador Rogério.
Boa noite aí, senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso jurídico, funcionário da casa, aos visitantes. Boa noite aos presentes e uma boa tarde aos ouvintes da rádio, né, que vai ao ar amanhã. Então, retomando aqui um pouco a questão e a explicação do nosso jurídico, entendo então que não ocorreu, né, ainda, ele vai fazer o agravo aí no prazo determinado pelo que foi feito, mas em acordo aqui, o senhor prefeito falou que vai mandar enviar os balancetes com todas as cópias. Então eu acredito que vai mandar, porque ele falou que na frente de 7 vereadores em mídia, então eu acho que vai vir pra gente olhar, e ninguém tem nada a esconder também, manda para cá e deixa quem olhar, quem quiser olhar, nós olha quem não quiser olhar, não olha. Não é porque um e o outro quer olhar que ele vai deixar de mandar. Então eu acho que ele deve mandar. Estive lá hoje, lá na prefeitura, conversei com o seu prefeito, conversamos ontem e conversei hoje. E eu senti que está bem mudado, né, com bastante vontade de realmente erguer o mandato, né, que está aí. Eu já falei várias vezes aqui que eu não concordava com a situação que estava sendo direcionada, aí, né, o andamento da administração dele. E ele falou que está sujeito a mudanças e já vai iniciar as mudanças. Então eu estive lá hoje, me propus ajudar. Ele já vai tomar umas medidas lá já imediata. Tem umas coisas paradas no RH, é bom que os funcionários ouçam isso no rádio. Lá dos triênios vencidos, tem quinquênios, né? Tem as gratificações, então nós conversamos bastante tempo lá hoje. Então essa questão, ele quer que a gente dê uma ajuda e nós estamos aqui para isso. Nós vamos tentar ajudar de alguma forma naquilo que a gente puder ajudar. Então eu acho que o caminho é esse, eu acho que ainda dá tempo, né, gente? Não tem nada perdido. acho que é mais fácil nós unirmos e tocarmos um município do que ficar do jeito que está aí, né? Um puxa para cá e o outro puxa para lá. Então eu acho que tudo isso é válido. Eu falei que a hora que precisar de me der, pode me chamar, para ter gente tentar organizar isso. Chamar o sindicato também para estar participando, com os dois ou três vereadores, junto lá com o financeiro e o prefeito. Então vamos sentar para ver se eu consigo organizar essas coisas, essas pendências que estão lá no RH. Então me parece que ele vai organizar da forma dele, de uma forma que vai estar a portas abertas para os vereadores chegarem, né, e mostrar para ele aquilo que está acontecendo. Hoje eu tive a oportunidade de falar um monte de coisa para ele, e ele acatou todas as coisas que eu falei com ele. Essa questão aí dos funcionários, que estão todos chateados com a administração. Ele falou, realmente, Rogério, eles têm os motivos deles. Mas ainda dá tempo da gente estar olhando isso. Então nós estamos vendo os caminhos lá, né, para resolver isso. E o índice dele, e o índice também realmente ele reduziu. Ele já está abaixo de 54, né? Está 53 e pouco. Eu falei que a gente tem uma certa experiência. É bom para nós, bom para ele e bom para os funcionários. Então eu acho que o caminho é esse. Nós estamos aqui para fazer com que o povo fique feliz, né? E a administração é para isso, né? Eu sempre falo aqui. O lucro da administração pública é o povo estar tranquilo, feliz com isso, né? Os medicamentos éticos já estão sendo comprados. A pessoa faz lá uma avaliação na assistência social e ele compra em cima dos pareceres sociais. É, justamente, você falou isso também. A questão lá da entrada ali do Novo Horizonte, né? O bairro foi falado desde o início, já está próximo a acontecer lá também. Então a gente... Eu acredito agora que eu estive lá e conversei e vi. E ele chamou mais algumas pessoas para a gente conversar. Então, eu acredito que agora boa vontade é muito de fazer. Só se não tiver jeito de fazer mesmo. Então a gente fica feliz com isso, que Jaci merece o nosso apoio, a nossa atenção, porque nós fomos eleitos aqui pelo povo de Jaci. Com relação a esse projeto que está na casa, né, das mudanças do plano diretor, fizemos uma emenda junto, eu sei que está em vista, né, vereador Evandro, mas nós estamos aí. Não tem problema nenhum ele pedir vista, normal. Só que essa emenda, eu só coloquei nela o seguinte. Quando é feito um loteamento, a prefeitura tem um tanto lá dentro do 10% do terreno dentro do loteamento. E esse terreno dentro do loteamento não é interessante para a prefeitura. Por quê? Fica a prefeitura e fica lá abandonado. Às vezes nem a prefeitura sabe aonde estão esses terrenos. Então, como tem uma forma de fazer umas permutas aí de estar, na hora de aprovar o loteamento, negociar com o dono do loteamento, para reformar uma escola igual essa que está parada aqui, a creche que está lá parada, e várias outras coisas. Casas populares, nós temos terreno, por que não pode fazer isso? É muito melhor fazer isso que ter um terreno lá hoje, dentro do loteamento. Estive no condomínio hoje do Zé Marcos, tem um terreno lá, da primeira parte que loteou, abandonado lá. Ele falou, Rogério, aquele é da prefeitura. Está lá enorme, um quadradão lá, parece uma pracinha. De fora. Então, gente, eu acho que aqui tem, lá em cima tem outro, não, Arnaldo, tem esse aqui embaixo, e lá no final tem outro, e tem mais um. São três terrenos. Eu acredito que na valorizão esse terreno...
Luiz Rogério, aqui o vereador Gabriel falando. Ainda fora que terreno caúfra deu lá, que terreno bonito lá. Por que não... Ou faz casinho que se for, que terreno lá então?
Aqui.
É, lá do Paulo Antônio.
Então, justamente, eu acho que deve, eu acho que isso é uma boa ideia que está assim esse ano. Eu acho que ali ele pode também fazer um levantamento, a cama autorizando, e ele vender aqui lá, fazer o leiloar alguma coisa e fazer casa. Tanta gente precisando de ajuda, gente, e nós estamos aqui com esse terrenado tudo parado. Eu tenho certeza que esses lotes estão... Tem vários, muitos lotes aí que a prefeitura nem sabe onde está mais.
Certeza, o vereador Rogério. Você tem toda razão, o vereador Márcio comentando. Jaci não precisa de tanto lote assim. O que ele vai precisar de lote? Precisa terminar as obras que estão lá para acabar. Então é interessante essa emenda aí, até bom que como o vereador Ivan pediu vista, ele vai dar uma lida na emenda, mas de repente a gente pode lapidar e pôr coisa melhor ainda, é bom, né, é ótimo, mas é de grande interesse sim, porque empresários às vezes de repente querem manter o loteamento dele e a prefeitura precisa acabar a obra. Então para que ficar com o terreno parado? Obrigado.
Permite, vereador Tirando, Vossa Excelência, com completa razão. Eu acho que eu discordo um bocadinho do vereador, mas eu acho que o município tem pessoas que precisam de lotes assim, que moram de aluguel. Às vezes poderia ter colocado na emenda algum desses lotes, tá doando para alguém, realmente para quem precisa. E também, um lote envolvendo aqui lá do condomínio Ramalho, que também está presente. Qual é a sugestão da prefeitura? Porque aquilo lá é fechado dentro do condomínio. Eu nem sei como é que aquilo lá foi aprovado, fechado, e não tem um lote da prefeitura lá dentro.
Então, vereador, essa questão do aqui perto da Coab, no fundo, tem vários terrenos da prefeitura que pode ser doado.
Com certeza.
Então, quando a Câmara, né, ela assume aqui uma lei e vota, o prefeito pode fazer aquilo que a Câmara aprovou. Com a participação do povo, com a assistência social fazendo as avaliações, eu acho que não tem nada a ver doar e ajudar também a construir suas casas.
Então, vereador, fica uma dica e uma ideia boa para o prefeito, para nós vereadores, a gente nós todos juntar, ver esses lotes e fazer uma doação para quem realmente precisa.
Então, a doação, ele pode mandar uma lei para a Eu conversei isso com ele hoje. Ele pode mandar uma lei para a Câmara, autorizando a doar esses terrenos e a assistência social avaliar as pessoas que vão receber os terrenos. E com essas, né, essas trocas, essas vendas de terreno que tem dentro do condomínio, que não serve para nada para a prefeitura, serve para eles, que eles pegam e vendem para quem quiser. Pega isso e daí já começa a ajudar as pessoas que precisam de moradia. Então, essa é uma das ideias, né? Que se iniciou e que tem tudo para dar certo. Porque não tem vereador aqui contra isso. Nós estamos aqui é para ajudar. Então, isso é uma forma de ajudar. Não ajudou a casa lá, né, o Gabriel do Sodeca lá, porque Deus põe a alma em bom lugar, não fez a casa, não ficou bonitinho. Então, gente, eu acho que tem que fazer isso. Tem várias pessoas aí, a nossa cidade é uma cidade carente. Tem muita pessoa aposentada, com salário. Tem condição de pagar aluguel, não falei, não. Então nós temos que lutar para ter a moradia, ter né, os seus remédios aqui no posto. Igual eu hoje estive ali com a Valéria. E tem bastante remédio. E os éticos também estão sendo comprados agora através do Serviço Social.
O vereador, novamente o Márcio. E a farmácia popular também, né? Parece que a farmácia popular está atendendo bem também aqui na nossa JFI. Temos também remédios lá na farmácia popular que chega até a ser gratuito, né?
E tem alguns que não vêm que está sendo comprado na farmácia
popular.
Na...
Doado, né? Eu acho que não é comprado.
Não paga. Parece que paga R$1 ou R$2 cada remédio.
Com certeza. É isso que passou a gente.
Então é isso. Eu acho que dessa forma, gente, é o caminho que tem que ser feito. Né? A gente que sabe que a comunidade tem muitos aí que quer vir. Né, caçar o prefeito, quer ver e brigar, mas não quer ver a solução. Então, se nós podemos ter a solução, é melhor unirmos as forças e tentar resolver. Né? Porque se não dá para fazer, vamos tentar unir da forma que nós fizemos ontem aqui uma reunião bonita e tentar fazer para todo mundo. Então, essa é a minha forma de pensar. Não mudei a forma de pensar agora. E penso isso desde o início. E vem falando isso desde o início aqui. Não é porque fez a reunião ontem aqui, não. Porque eu não gosto de nada escondido. Não é bom que o pessoal já saiba que nós fizemos a reunião aqui ontem, falada por mim.
Foi todo mundo convidado.
Todo mundo convidado. Não é porque eu vim aqui, não. Eu já estou falando que eu vim, conversei com ele e fui hoje lá e conversei de novo. Eu não preciso esconder de ninguém que eu estive lá conversando. E vou voltar outras vezes. Para tentar resolver as coisas. Porque como não vão resolver sem conversar?
Excelência, permite mais uma vez, o vereador hoje girando. Bem lembrado para o Márcio aqui, dizer que a farmácia popular também doa os remédios. Às vezes muitos aqui de Jaci do município não sabem. Até inclusive na próxima reunião eu irei trazer uma lista, se alguém quiser pegar comigo depois, que tem vários remédios. Às vezes tem na farmácia popular, que se não me engano é Eliane, e poucos já se sabem disso. É bom a pessoa ficar mais orientada, até lá na secretaria mesmo orientar a pessoa. Quais são os remédios que a escola está pegando na farmácia popular?
Foi bom você tocar nesse ponto, vereador, que é o seguinte, essa questão aí do medicamento popular, tem muita gente que não sabe mesmo.
Com certeza.
Quem não está acostumado com isso, não sabe como que faz. Parece que tem que xerocar a receita, xerocar o documento da pessoa e a própria pessoa ir lá pegar. E é de graça, às vezes a pessoa não sabe disso. Porque está faltando uma divulgação maior com isso. Né? Então isso não cabe nós, cabe a Secretaria de Saúde falar isso aí na cidade. Obrigado, Fabrício.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nosso assessor da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos visitantes. Eu, primeiramente, eu gostaria de manifestar sobre esse plano diretor aqui, que praticamente já tem vista, mas a gente vai dizer alguma coisa desse projeto. Esse artigo 1º é o projeto de lei complementar número 1/2018. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A lei complementar municipal número 758, de 8 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 42. Em terreno com declividade igual ou superior a 30%, salvo se apresentar solução técnica pelo empreendedor, a ser provada pelo órgãos municipais competente. Então, eu gostei dessa emenda aqui, porque essa emenda é o seguinte: todo condomínio que estiver na região aqui, então pode acontecer de ter uma buraqueira no canto lá e o empreendedor querer jogar aquilo pela prefeitura. Então, isso aí é o seguinte, vai ser resolvido pela a Câmara. Mesmo que não seja nós que vamos estar aqui, que nós não sabemos nem o dia da manhã, que for uma outra Câmara, é que vai decidir essa parte do terreno para legalizar, para evitar que depois a prefeitura tenha que gastar muito maquinário, muito serviço para acertar esse terreno e fica ruim, né? Até pela nossa população. E achei muito conveniente também, sobre a nossa reunião aqui ontem, dizer sobre essa problemática aí, sobre escola, sobre esse grupo aí que está estragado, algumas praças que tem que fazer, que tem que ser arrumada, cobertura dessa escola aí, que praticamente tem que ser coberta, porque com muita chuva em cima pode estragar mais, depois fica pior para consertar, vai ficar até mais caro. E então entramos num acordo assim: esses condomínios que tiver esse terreno aí, igual tem vários terrenos aí, é pedir para que a Secretaria de Ação Social faça um levantamento dessas famílias que mais precisam, fazer essa averiguação, olhar, que tem muitas pessoas pagando aluguel sem condições. Tem pessoa que tem até seu carro, o resto da dúvida. Mas desde quando ele está pagando aluguel, já se torna apertado para eles. Então, olhar a Secretaria de Ação Social, fazer uma averiguação nas famílias que mais precisam. Desde quando está pagando aluguel, já faz a verdade, a família já se torna apertada. Então, é favorecer essas famílias aí, em casa popular, tanto terreno aí, vago, sendo que tem tanta gente pagando aluguel, sem ter condições, que tem a família que praticamente não tem nem condições de pagar esse aluguel, está pagando porque é obrigado a pagar. Então vamos olhar muito essas partes aí. Seria muito bom, a gente fica até mais contente de ver a pessoa saindo do aluguel, passando para a casinha deles. Então nós estamos aqui, gente, é para lutar a favor desse pessoal. É pedir mesmo para que resolva isso. Isso é muito importante. E, inclusive, os perigos que as pessoas passam também. Não só o pessoal do bairro da Serra aí, Ipiranga. Eu fiz questão de chamar o prefeito para olhar os perigos que esse pessoal passa. Passando essas estradas, fazendo caminhada. Até a parte do cruzeiro ali se torna o maior perigo. Na entrada da prainha ali, tem ali uma cerca viva ali. Até eu mostrei para ele. Se cortar ali uns 5 metros ali, já favorece, já dá visão lá na frente. Tem uma curva ali tremenda. Quem vai daqui para lá não vê nada que vem de lá. Então eu mostrei para ele. Fazer uma abertura ali naquela... Aquela cerca viva também tem para baixo ali na beirando a pista para cá do Luiz Borges ali. Seria bom também fazer uma limpeza ali. Ele me prometeu que vai fazer também. Aquela curva passando do lago ali, aquela água separada ali, tem um aterro ali, tem uma água de cima e a represa lá de baixo ali. Então o que acontece? Aquela curva ali se torna o maior perigo. Além de ser a pista estreita e o capim da tomba para o lado da pista. E quem está subindo ali para virar a curva ali, dá medo. Quando ele está virando naquela curva ali, dá até medo para quem está no volante. E aonde está aquela caçamba ali? Que nem eu falei para ele, passar a máquina, tirar a caçamba para um lado ali, que a caçamba precisa dela também. Para quem vem lá no condomínio, pode jogar o lixo ali. Então, não estou dizendo para tirar a caçamba. Põe ela de um lado ali e põe a máquina para abrir aquela curva ali. O motorista que vai daqui para lá pode jogar pela direita para evitar que passe beirando o outro, que está muito estreito, né? Pode acontecer um acidente a qualquer momento. Então, a gente pede para legalizar essas partes. Inclusive, graças a Deus, até a gente esteve conversando sobre remédio, falou para mim que ia legalizar essas partes. Parece que o vereador Rogério já falou aqui que está bem legalizado. Então a gente fica até satisfeito com isso. Eu estou com um pedido aqui também. É o seguinte, isso aqui não é um projeto. É um pedido de desafio jovem e Jacim Ferreiro, de 2018. É o pedido de concessão de imóveis públicos. Introdução. Então, isso aqui é um pedido que praticamente é uma casa de recuperação. Se for aceito, o prefeito mandar esse projeto para cá, que ainda tem que fazer esse pedido para ele, né, senhor presidente? Se ele pode liberar esse projeto para ver se legaliza. Porque tem aquele terreno lá, aonde foi do falecido Paulinho, da prefeitura, né? Me disseram que é. Então, tem uma casa lá, a casa é o seguinte, já roubaram o portal, já roubaram a janela, tem até... Está até perigoso lá, se tem um matagal tremendo, pode ter até cobra ali. E outra, ele diz que essa casa de recuperação pode ser ali. Pode ser ali também, com ele, terreno público da prefeitura. E pode também acontecer, se ele resolver colocar essa casa de recuperação, mesmo que seja em outro lugar, que se não puder ser ali, mas ali é o lugar ideal, né? E aqueles que for pra, que tiver situação mais de crise, o que vai acontecer? Vai mandar palavras. E depois que estiver recuperado, aí vai voltar com a pessoa para cá. Então eu vou falar até o nome da mulher que está no envelope aí. Eu vou pegar o envelope para me ver o nome dela, que eu esqueci o nome. O nome dela é Valesca. Então é ela que está incumbido de tocar essa casa de recuperação. É, Valesca. Então, vê se o prefeito manda para nós esse projeto, legalizar isso aqui, esse pedido, sobre o projeto, para ver se o vereador acha em condições legal, se pode votar. Aí agora vai ficar no critério dos nossos amigos vereadores. E também eu gostaria de conversar sobre os efetivos comissionados, que o prefeito legalizasse essa parte aí, inclusive o pessoal que trabalha na parte da saúde. É um pessoal merecido, uma gratificação, viu? Aquilo que eu vi eles trabalhar aí, seria bom. E depois ver os comissionados, merece também uma gratificação, que faça isso por esse pessoal. Que a gente viu o esforço, hoje mesmo eu estive lá ali na OBS, gostei de ver o trabalho deles ali. É, muita atenção, atendendo o pessoal, beleza. Então, o pedido meu hoje é isso aí. Estou encerrando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. E vocês, ouvintes da rádio, o meu boa tarde. Que Deus abençoe a todos nós.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores aqui presentes e a todos vocês aqui presentes também. Aos ouvintes da rádio, eu desejo uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao prefeito pela conversa que teve aqui com a gente. A gente se propôs em ajudar a trabalhar junto com ele. Espero que dessas vezes dê certo, né? Também agradecer ao presidente dessa casa por deixar o jurídico dessa casa dar explicação para nós sobre o balancete, que estava meio em dúvida. Eu agradeço ao presidente por ter deixado o jurídico e deixo aos demais vereadores, se fosse comigo, eu já tinha comunicado antes, não deixava passar até esse tempo. Mas foi muito bom a conversa com o prefeito ontem aqui, falamos bem aqui no município, ele até disse, já está confirmado, 2 postes de luz lá no bairro Novo Horizonte, que é o sonho da moradora lá, Dona Geralda, que infelizmente eu moro lá perto e ela fica no escuro. Então lá é muito escuro lá, é perigoso. Então 2 postes no dia 16 de junho vai estar lá colocando lá a CEMIG, já vai estar lá trabalhando, através do pedido do prefeito. E os outros locais aqui que a gente pediu os postes também, vai estar colocando também. Inclusive tem um morador aqui perto aqui do Sucupira, vai estar também, lá na Serra. Então nós vamos trabalhar, estamos tentando trabalhar junto com o prefeito. E a intenção dos vereadores dessa casa é ajudar e trabalhar junto. Então, o primeiro passo agora já foi ali no bairro Jardim Planalto, já pôs um poste na Casa de São Paulo, como já de frente à Casa de São Paulo, como já vinha dito na reunião passada. E agora vai no bairro Novo Horizonte, depois tem na Serra, tem os mais locais aqui. Até perto da casa do servidor do Nelson, que também vai ter um, que é os locais de ponto de referência que tem mais escuro aqui. Também no dia 29 de julho, estará sendo a inauguração do galpão de reciclagem lá em cima, também que é bom para o município. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Gerar mais emprego aqui para os meninos que estão trabalhando aí, isso é bom. E também falo sobre a opção de voto do vereador, quando o vereador vota nessa casa, que o voto do vereador é livre. O vereador vota de acordo com o que ele achar correto. Às vezes a gente vota de uma maneira, agrada um e desagrada o outro. Então a gente fica triste em saber que acontece aqui no plenário, está refletindo fora desse plenário. Então, o vereador virar a cara comigo, para mim, isso nada. Se quiser virar a cara, não virar, para mim é um favor que faz. Se quiser conversar, conversa. Se não quiser, não conversa. Eu sou pago para fazer o trabalho que eu acho correto. Então, e cada um tem a sua opção. Eu não questiono a opção de nenhum vereador aqui. Cada um vota o jeito que achar correto. Eu voto da minha parte que eu achar correto, ganho para isso, sou pago para isso e represento a população de acordo com o que a população merece. Se a gente acha irregularidade, a gente tem que votar de acordo com o que você acha que a gente fez um juramento nessa casa, né? Então, eu sou correto. Como o vereador foi disso aqui, leitura de um projeto aqui, eu não aceito porque a concessão de terreno cabe ao executivo mandar para essa casa, não essa casa mandar para o executivo. Então, assim, você está dessa casa de recuperação. Isso para mim é uma vergonha, se eu montar aqui, porque o município não tem que montar, não tem que fazer um convênio com a casa de recuperação para ver se dá certo, porque na verdade isso não recupera nada. Recupera nada. Recupera quem tem vergonha na cara, quem quer melhorar, procura ajuda própria. Vai procurar ajuda com Deus, porque isso é só gasto de dinheiro, porque dificilmente você vê um que recupera aí. O que recupera é se afastar das más companhias, largar os vícios, isso recupera. Agora, se você montar uma casa de coração, você não ceder um espaço, aí é uma vergonha para mim. Eu sou contra, sou contra mesmo. Sou a favor de fazer um convênio com a casa de coração para fora daqui. Isso eu sou a favor. Mas isso é em consideração às mães e os pais desse município que na sonha que seus filhos recuperem, porque é a realidade que dificilmente uma casa recupera. Essas casas que nós vemos hoje, para mim é tudo... Para mim não, é certeza, é só o modo de ganhar dinheiro. Porque já está vindo uma do lado. Aqui em Lavras tem, faz um convênio de Lavras então. Vai montar uma para aquele de Jaci. O espaço está caindo lá, está acabando com o espaço. Faz um projeto, traz para essa câmara aqui. Vamos doar aquele espaço, aquele terreno lá para quem precisa, quem mora de aluguel, quem não tem condição de comprar uma casa, passa dificuldades. Então eu acho que devia ter feito, fazer isso. Isso é o correto para mim, na minha opinião. Então esse projeto, se vir aqui, o projeto eu acho que não tem nada a ver com o município. É tão, tão ruim que nem explicação antes vieram para essa casa. Me mandou uma pessoa aqui explicar, alguém da organização, alguém que se interessa no projeto. Não vem ninguém falar nada aqui. É péssimo, péssimo isso aí. Desculpa eu falar, às vezes tem mãe e pai falando, ele está contra meu filho. Não, gente. Vamos fazer uma coisa boa. Se você quer recuperar seu filho, leve para um lugar decente, um lugar bom. Você vai pôr seu filho para recuperar do lado da sua casa? Vai pular o muro e já está na sua casa de novo. Não adianta, isso não adianta, isso não vai para frente. Infelizmente, isso não vai para frente. Também fiz uma reclamação do veículo, a Kombi. O pneu rodando no arame, gente, terceirização. Nós reclamávamos aqui dos carros da prefeitura, a roda torta e o pneu rodando no arame. Isso é uma vergonha. Cadê os alunos nossos rodando num carro desse e a prefeitura não está pagando? E acho que tinha que ter alguém lá de dentro para fiscalizar esses carros que estão rodando aí, ué. Agora vai acabar, mas até que cabe vai rodar desse jeito, e se aconteceu pior? Isso aí, várias pessoas chegam perto da gente e reclamam. E eu tenho que falar. Infelizmente eu tenho que falar. Mas é uma conversa boa, viu? Não tem nem dar satisfação que é um fake. Você pega um fake e falar de diária de vereador. A diária nossa, até o presidente podia dar até uma melhorada nessa diária nossa, seu presidente. Porque a última viagem que eu fiz aí, a diária vai ser R$134, se eu não me engano. Eu tive paga do bolso. Então, o cara está preocupado com a notinha de R$40, R$30, mas ele não elogia na ambulância que está aqui dentro do município, através do vereador, isso ele não elogia. Isso o cara é preocupado. Preocupa com a notinha de R$40, R$30, mas não elogia uma ambulância que o vereador trouxe para o município. E é difícil trabalhar. Às vezes tenta derrubar, sabe? Mas a população sabe da competência, da capacidade do vereador aqui. E a honestidade também. A gente trabalha honesto. O trabalho honesto tem futuro. Tem, então, com certeza não vai parar por aqui. E se um dia sair dessa casa aqui, sair de cabeça erguida, Porque, como eu disse, a gente não tem promessa por ninguém. Não precisei comprar voto de ninguém. Mas eu tenho um compromisso. O compromisso a gente tem de cumprir. Então a gente representa da maneira correta. Aí fica difícil, você pergunta assim. Mais uma vez falando da farmácia popular, é bom que o pessoal está ouvindo aí, procura se informar mais, porque às vezes tem muitos remédios, não. É uma farmácia particular. Lá, mas lá tem remédio que é do Estado, que vem para lá. Então a pessoa tem que se informar mais, vai ali com a Valéria na farmácia, pega a lista dos remédios que estão disponíveis lá, porque às vezes não tem aqui, mas tem na farmácia popular. Inclusive, em conversa com o prefeito, muitos desses remédios que tem na farmácia popular, e não vai pegar mais para cá. E o que eu entendi foi o que o senhor falou. Se já tem lá na popular, para que vai pegar aqui para a farmacinha? Então, aí seria dois gastos. Então, é bom a população se informar um pouquinho melhor aí, para ver que os remédios estão disponíveis lá. E também do esgoto bairro, Cantinho do Céu lá, do Novo Horizonte. Em breve já está começando as obras lá, em conversa com o prefeito, os canos já estão lá na beirada lá do local que vai ser feito. Espero que dessa vez saia mesmo, porque já tem um ano e meio, mais de um ano e meio que a gente está cobrando, a população cobra, esgoto, céu aberto lá, então fica difícil. E vários pontos aqui do município. Inclusive hoje em conversa até o nosso amigo Maicon está aqui presente, a gente vê lá um fato que a gente fica triste, o esgoto cai no ribeirão. Então o esgoto está entupido lá, desentope. Então tem que tomar uma medida certa lá, porque só ir lá desentupir hoje, entupir amanhã, não vai adiantar, vai cair no ribeirão de novo. E a multa é alta, então a gente está aqui para ajudar. Se fazer mais uma denúncia daquela lá, vai mais 20 mil. E depois vai falar, o vereador é culpado. O vereador não é culpado, o vereador é pago para isso. É o trabalho. Se eu não denunciar, vai ficar do mesmo jeito, o fedor, o esgoto caindo no ribeirão. Aí o vereador ganha para quê, então? E sem contar que o cidadão está aqui cobrando o vereador. Cobrando. Quando me liga, eu vou lá, dou atenção. Então, o prefeito falou que amanhã cedo vai lá com a equipe dele, vai arrumar, se propôs em negociar lá. Então, espero que dessa vez lá uma solução definitiva lá, que arrume e não dê mais problema, porque está perturbando não só o morador ali, mas os vizinhos para baixo também, porque o ribeirão vai sendo poluído para baixo todo ali, né? E essa água chega até na represa, né? O pessoal que utiliza aí para banho, se tem gente que utiliza ainda, porque é muito. Fica difícil. Então, o que eu deixo aqui, só para encerrar, esse vereador que está aqui na frente de vocês aqui, trabalha em prol de todo mundo. Então, a gente está aqui para representar cada um de vocês, fazer o certo. Aqui não tem pilantragem, o trabalho é honesto, o que for certo com a população, a gente está junto. E está aqui para apoiar o prefeito nas coisas certas. Se for certo, eu estou junto com a população, estou junto com o prefeito. Se for ruim, a gente está fora. Questão da água aqui, só decidir rapidinho. Converso com o prefeito também, mais duas caixas d'água aqui no município e mais um poço artesiano. Espero que vai acabar com esse problema da água por enquanto aqui. Até que se instale a Copasa, igualzinho falou que vai pôr, né? Que eu acredito que não vem, que vai ficar mais anos e anos do jeito que está. Mas e pelo menos essas duas caixas aí, mais esse poço, vai resolver o problema dos moradores aqui por enquanto.
DJ, deixa eu te referir só um minutinho, senhor. Mas quando o prefeito fez uma reunião com nós aqui, entre uma população aqui, cadê as três caixas que tinha comprado? Será que eles estão no saldo dessas caixas ainda não? É. Esse dinheiro é só da Câmara, cadê essa caixa? Eu não vi até hoje não. Diz que trocar as bombas, fazer limpeza de ponta, será que está escondendo ela para ir essas caixas?
Foi passado, mas eu não vou saber te responder não, porque às vezes o presidente pode responder nas palavras dele melhor, o presidente está mais com ele lá.
Não, isso aí eu estou falando sim, para a pessoa que estiver ouvindo vai entender sobre essas três caixas que ele falou que tinha.
Foi citado, sim, foi.
Foi citado, você estava presente aqui.
E ele citou para nós duas na última reunião, que foi ontem.
Limpeza do poço, até hoje nada. Painel tudo estourado.
Vamos torcer que dê certo aqui para frente, a gente está aqui para ajudar. Então, eu agradeço a todos vocês aqui presentes, desejo uma boa noite a vocês aqui e uma boa tarde aos ouvintes do rádio.
Vereador Rodrigo. Passa a palavra.
Vereador Evandro, passa a palavra. Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite, todo presente. Senhor presidente, eu vou começar minha fala sobre o bairro da Fé. Eu acho errado, desde quando eu estou aqui no começo, um ano, uns quebradinhos aqui, senhor presidente, eu acho que a pessoa, quando fica doente, a doença não avisa, não, ela chega. Eu não concordo que aquele médico da Fé da ficha lá, duas fichas. Se o médico tem os 30 horas, o que seja, o que tem que cumprir, eu acho que pelo horário que ele chega lá, ele tem que cumprir o horário dele. Isso não é coisa de marcar ficha, não. Eu estou cansado de mãe chegar e reclamar comigo. Deus, quando um funcionário chega para trabalhar, senhor presidente, ele não faz a hora dele, não. O que faz? Porque ele fez o... Se ele pegou, ele fez o concurso público, ele tem que cumprir o horário dele. Eu detesto aquele negócio. A pessoa vai ficar bem para os ouvintes ouvir. Eu, aqui a cidade de Jaci, não te pede tudo, não faz nada. Eu não concordo que nesse mês lá da Serra marcar ficha, porque a doença não marca o dia. Senhor presidente, a segunda fala que eu vou falar aqui, senhor presidente, isso é uma pouca vergonha de Jaci. Aí, firma ganha licitação que Jaci. Eu tenho prova na mão, senhor presidente. Aí, o que acontece? Vem uma firma que ganha licitação aí. Não apresenta nada para mim. Eu quero ver. Nunca vi uma prefeitura, já não está tendo condição para rodar. Nunca vi emprestar caminhão para a empresa de poda de árvore da rural. Emprestando carro para levar funcionário. Eu tenho foto, tenho tudo. Se não vir esse negócio aí para mim, senhor presidente, ó. Sobre a São Cristóvão, senhor presidente. Está demorando demais isso para nós. E já se a crise está feia, emprego não tem, senhor presidente. Onde só caro e mais nada. E duas só tem duas vagas. Isso é uma pouca vergonha. Tem que ter mais de cinco. E uma, senhor presidente. Os carros com placa de Jaci, quando chega leva uma multa? A renda depois de Jaci, não é? Aí me conta uma coisa aqui. Me fala de onde que essas placas do Onda São Cristóvão? Vou falar. E aí, senhor presidente, que lucro que o nosso município vai ter aqui? Nada. Você vai ter só prejuízo. Senhor presidente, vou bater de novo. Capivari, aquela coisa de Capivari, é uma pouca vergonha. Cidade que mesmo pede tudo e não faz nada. Aqueles guarda-reios que a ponte lá, se não arrumar, o que vai acontecer aqui? Eu vou continuar insistindo que tem no final meu, senhor presidente. Aquela caçamba de lixo que estou falando que vem do lixão lá. É uma pouca vergonha. Se eu encostar meu carro na esquina, 5 metros, obedecer, 5 do lado, senhor presidente, aquela caçamba totalmente errada. É uma pouca vergonha. Nunca vi colocar uma caçamba. Que importa que foi na gestão passada, que nessa, não quer cobrar a nossa agora. É daqui para frente, não para trás. Nunca vi colocar uma caçamba numa curva. E se eu esbarrar meu carro lá, a prefeitura tem que pagar meu carro. Senhor presidente, eu não tenho parceria com prefeito, parceria com nada. Eu tenho parceria com quem votou em mim. Enquanto eu estiver aqui, senhor presidente, eu vou lutar. Sou mistério que já se toma pouca vergonha. Não tem luva, não tem botina, não tem nada. Isso é uma pouca vergonha. Iluminação lá. Senhor presidente, eu vou falar sobre a empresa de novo. Ali perto do pronto atendimento. Tem uma árvore ali que, ó, chegar no final do ano Natal aí, ó, é só comprar as lâmpadas e colocar lá, porque eu tenho transtorno no fio inteiro. Cadê a empresa do CELIC, senhor presidente? E hoje, quando eu entrei aqui, não está resolvendo nada, senhor presidente. Cantinho do céu, presidente. Falou que quer colocar do e-poste lá. A área. Se vocês colocarem dois postos lá, eu vou daquele lá ajoelhar, senhor presidente. Eu vou daquele lá ajoelhado, senhor. Rede de esgoto? Desculpa, senhor presidente. Não adianta ninguém estar pior, não. Mandei ele pôr um buraco lá, senhor presidente. Ah, seu vereador. Já limpei pra você. Que limpou? Limpou merda nenhuma. O guarda-rei tá lá, que é a bagunça lá, seu presidente.
Permitindo. É, vereador Girando, eu acho que você vai de joelho também lá. Dia 16 de junho, os dois postes estão lá no cantinho do céu. Viu?
Nossa.
Se não tiver lá, eu que vou de joelho até lá.
Não. Não, eu quero debater com você agora, filho.
Vereador, pode ser dois então. Muita promessa fazendo. A rede esgoto lá. Você vai fazer aniversário agora.
Aqui fica também, Wanda. Aqui, ó, escuta. Diz que arrumou a lâmpada lá. A árvore cortou, caiu em cima da lâmpada. Até hoje não mandou nada pra ela, ó. E eu não quero, ó, eu... Se eles colocar esses dois postes e arrumar esse negócio por esse dia lá, eu vou engenhar daquele em Lavos ainda. Ó, seu presidente. Ó, só pra você ver. Eu não tenho contra nada sobre esse impedimento dos carreteiros. E se isso tá certo, eles têm que fazer isso mesmo, lutar. Sabe por quê, seu presidente? Uma, se eu fosse o prefeito dessa cidade aqui, a primeira coisa que eu ia fazer, seu presidente, era cobrar do posto de gasolina, senhor presidente. Eles tinham que guardar gasolina por causa de emergência. Isso é uma pouca vergonha. Aí, senhor presidente, a minha fala sobre esse plano diretor aí. Isso aí, senhor presidente, ó. Vereador não me vira, vereador não me troca. Não foi... Eu vou ser contra até o final. Olha, senhor presidente, quer ver? Olha o caminho do nosso prefeito lá, ó. O loteamento que vocês vieram lá. Que loteamento lá, senhor presidente? Aquilo é um passo de boi lá, só que cria lá. Asfalto lá? O asfalto é uma costeleta lá, ó. O terreno que ganhou lá do condomínio, senhor presidente. Tá lá crescendo lobeira lá, ó. Senhor presidente, limpeza, senhor presidente. Tá pagando que já se tá fazendo nada. Sabe por quê, senhor presidente? Tá cheio de lobeira agarrada nas beiras estradas aí. Ó, senhor presidente, uma boa noite a todos presentes na Câmara, a todo ouvinte. Ó, senhor presidente, e se eu tiver algum erro aqui também falar, ou os ouvintes meus, eu falo o que eu estou sentindo. Eu não gasto escrevendo em papel, não tem nenhum doutor aqui falando, eu tenho uma pessoa simples. E uma boa noite a todos presentes da Câmara, a todos os ouvintes. Uma boa tarde. Não sei que horário também vai ser.
Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, doutor Jada, funcionário da Câmara, os visitantes, a todos vocês uma boa noite. Gostaria de iniciar as minhas falas, senhor presidente, dizendo e informando a essa população de Jaci que, mais uma vez, o deputado federal Domingos Sávio agiu da maneira que ele sempre tem agido aqui em nosso município. No dia 11 de maio, foi depositado na conta da prefeitura R$ 80 mil na área da saúde. Isso é o que eu tenho de bom para informar para essa população de Jaci. Porque é assim que as pessoas reconhecem o trabalho de cada um de nós. E como eu disse, umas quatro reuniões atrás, eu tinha parado de correr atrás, mas iniciei de novo e foi contemplado o nosso município com esses R$ 80 mil. Eu acho que aí você faça valer o voto que o cidadão confiou na sua pessoa de te eleger para ser vereador desse município. E sempre, quando eu falo em minhas palavras, a gente não está aqui para prejudicar ninguém. A gente está aqui para defender o bem da população e para defender o direito de cada um.
Um minutinho só, seu Puri. Aqui, seu Puri, tá uma beleza aqui em Jaci, sabe por quê? Está chegando ambulância nova aqui em Jaci, tá, seu Puri? Aí o que acontece?
A ambulância nova está chegando e aquela do pronto atendimento lá em cima, a bagunça com o vidro quebrado. Sabe que, de onde conta que eu estou cobrando essa ambulância? Cadê ela? Sabe que vai trocar ela, não?
Ô, vereador, muito bem. Tem que fiscalizar. Fiscalizar e levar o reconhecimento de cada um. Isso, gente. Voltando às minhas falas, eu quero deixar bem claro aos cidadãos da CS e vocês todos visitantes aqui presentes. Quando eu sempre disse, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, queremos lutar para o bem social do nosso município, que é o dever de cada um. Também digo, quando a pessoa reconhece que deve se reconciliar ouvindo e atendendo as reivindicações dos vereadores, aí sim, aí quem tem que ganhar é a população. Nós temos uma reunião juntamente aqui com o senhor prefeito ontem, onde participou 7 vereadores. E foi feita as reivindicações dos vereadores para o bem do município. Se ele atender as reivindicações dos vereadores, eu tenho certeza que as coisas vão fluir e vai voltar nos trilhos o que nós precisamos. É uma saúde digna da nossa população, uma educação digna da nossa população. Isso é o nosso compromisso que nós temos com a população. Também, hoje, estive numa reunião junto com o empresário José Marco, no qual esteve presente o vereador Márcio, o vereador Luiz Rogério e o vereador Eliandro. A gente está conversando para tentar fazer uma permuta que é permitida por lei para que ele venha a socorrer essa escola em frente à Câmara. Por que eu digo isso? Essa obra é uma obra cara que merece a ser acabada. Porque temos aí as lajes todas de isopor. Ela não vai aguentar mais esse tempo de chuva nas águas agora. Se não fazer a cobertura dessa obra, eu tenho certeza que vai perder esse dinheiro, que é um dinheiro público. Então, gente, a gente tem que correr atrás para estar resolvendo o problema do nosso município. E no qual, quando a gente chega aqui para comentar, eu tenho certeza, porque a gente já ouviu de muitos cidadãos aí pela rua. Porque o que eu mais faço é isso. Hoje, encontrei com um cidadão e ele conversou comigo a questão de arrancar uma unha lá no BS. Aí eu falei para ele que o vereador Evandro tinha feito um requerimento do seu prefeito pedindo que liberasse os médicos para fazer essas pequenas cirurgias. E foi votado e foi aprovado. Então, eu acho que aí já cabe atender cada um que chegar na nossa BS, que isso aí é um direito do nosso cidadão. E também, eu gostaria de parabenizar os caminhoneiros que tomaram uma atitude certa. É assim que se faça. É assim que se faça. É unir as forças para estar ajudando a resolver o problema da nossa democracia e do nosso país. Porque hoje nós temos uma lei para ser cumprida, mas também temos uma democracia para ser respeitada. E eu acho que o objetivo de cada um cidadão, principalmente os políticos, é olhar para cima, olhar para os lados e entender no bem no que fala e no bem no que faz. Quando eu chego aqui nessa tribuna, eu tenho certeza que quando eu saio de casa, eu já sei o que eu tenho para falar para os nossos cidadãos. Porque quando você está analisando cada um, cidadão de Jaci, cada um que encontra com você na rua, eles fazem as reclamações dele. Por isso, hoje, nós estamos aí tentando unir as forças. E é só assim que o nosso povo pode ser beneficiado com essa união. Porque quem tem a ganhar não são nós, vereadores, são a população. Isso já era para ter feito há um ano e meio atrás. Mas só agora foi foi tomada essa atitude e teve esse reconhecimento, que eu tenho certeza que quem tem que ganhar não é só nós, vereador, é a população. Também eu gostaria aqui de comentar sobre esse projeto do plano diretor. Essa emenda do vereador Luiz Rogério ficou uma emenda bem detalhada, bem explicada, e eu tenho certeza que essa emenda é uma emenda que vai ajudar o município. Porque realmente é verdade. Quando o empresário faz o loteamento, eles deixam aquela área mais ruim para o município, para a prefeitura. Então, na emenda do Luiz Rogério, ficou muito bem explicado que, em vez de deixar fechado dentro do condomínio um terreno todo acidentado, que ele seja feito uma permuta, uma troca em um terreno, em uma recuperação de uma escola, de uma creche, ou então até mesmo de uma unidade de base de saúde. Isso é que nós temos que fazer, é lutar para isso, para fazer valer as leis e os direitos que nós temos em nossa mão. Também, isso que sirva de exemplo para nós. O qual eu já ouvi, muitas pessoas falam, e Jaci hoje é uma cidade muito pequena. Então tem condições sim, de 9 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito, tomar conhecimento e administrar com carinho e dar de volta aquele cidadão que confiou e votou para nos eleger. Então, gente, fica aqui as minhas palavras, que eu tenho certeza que se a pessoa ouvir, vai entender no que eu disse. Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas podem pensar, porque hoje o Puri falou dessa maneira, porque a gente que tem um compromisso com a população, você tem direito de ajudar a resolver o problema do nosso povo. Porque pelo que eu vejo, pelo conhecimento que eu tenho nessa área, a nossa saúde hoje, por exemplo, eu tenho certeza que se nós sentar, unir a mão, eu tenho certeza que o povo de Jaci vai ter o seu direito de ser atendido da maneira que ele quer. Na área da educação, eu tenho certeza que o pessoal, as mães, os pais, vai ter alegria de ver o seu filho hoje numa escola, com uma boa merenda, com um bom estudo. Isso é que nós temos que fazer, é dar direito em um agradecimento de cada um do nosso povo. Também, nós estamos aí vendo, presidente, meu tempo está acabando, amanhã, eu vou correr atrás desse chapeamento dessa ponte do Capivari. Porque é uma coisa que eu aprendi, só estava faltando apoio. Mas agora eu vou voltar, colocar em prática aquilo que eu aprendi, que é a correr atrás do bem para o nosso município. E eu tenho certeza que para resolver o problema daquela ponte do Capivari é só um chapeamento, porque não adianta mais pregar barrote ali. E eu conto com a força de cada um dos nossos colegas vereadores aqui, porque eu acho que nós 9, pensando junto, pensando unido, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa crise, essa fase que está passando para o nosso país, vem passando em nosso estado e pode atingir o nosso município. E nós não queremos isso. Nós queremos é ajudar a administrar e ajudar a sustentar a cada um o direito que você tem na sua casa e aonde você estiver. Conto com a força de vocês, com a força de cada um, e vamos juntos trabalhar em prol da nossa administração. Quero aqui agradecer a todos vocês presentes, o pessoal da rádio que está me ouvindo. Eu desejo uma boa tarde e eu tenho certeza que com a força de Deus e a força dessa Câmara de Vereador e a força do prefeito, nós vamos resolver o problema do nosso município. Muito obrigado.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, visitantes da casa, aos nossos colaboradores jurídicos. Presidente, queria fazer minhas palavras, começar pelo seguinte. Esse projeto de lei que está aí, que fez emenda, até o senhor Evandro pediu vista, com certeza tem toda a razão, vai analisar e vai ver que tanta importância que tem essa emenda, até porque nosso município, igual o Eliano comentou, mas ele não entendeu o que eu quis dizer no momento. Que nosso município tem, sim, muitas leves de terras, não está sendo utilizadas. E tem gente carente que precisamos, não é só de um lote, mas precisamos de uma casa, né, que já tem que fazer um serviço completo. Então, eu acho que o que a gente tem de leves de terras sem utilizar, poderia ser revertido nessa situação. Como terminar a benfeitoria que temos aqui, como também resolver a questão desse pessoal que está precisando de moradia. Como também esse pessoal que tem o loteamento, ficaria mais fácil para eles a situação de já estar resolvendo para eles também, igual hoje a gente tiver uma visita lá junto com os outros vereadores, agora o Sebastião, o Didi Leandro, o Rogério, né, que pôde ir com a gente no momento, e conversamos junto lá com o empreendedor ali do lote vizinho ali, sobre a dificuldade que ele estava tendo. Então fico aí esperando a guarda, que aprecie com carinho, para que resolva para eles e para o município também, que seria de bom agrado. Esse inconveniente que a gente teve essa conversa no início da hoje aqui, referente a esse aqui de balancete, eu até não entendi também, já, aqui já resolvi, lógico, entendemos o que aconteceu, mas o porquê que a prefeitura levantou essa leva de não mandar. É uma coisa tão tranquila, né? A gente tem que, o vereador tem que saber o que aconteceu para a comunidade ficar sabendo. De repente eu vou perguntar, como é que é o balancete? Não sei, porque não manda. Então eu acho que eu não vi o motivo disso. A situação, se for custo, que mande digitalizado, mas eu acho que não poderia chegar para dizer não vou mandar. Eu acho que seria mais conveniente para ele estar mostrando tudo o que acontece, para não precisar de alguém de duvidar, de ter alguma coisa, julgá-los incorretamente. Então, a partir da hora que mandou um balancete e os vereadores cumpriu, fez a parte, ok, ótimo. Então fica aí a dica, eu acho que eles fizeram uma coisa, eu não sei o motivo, mas se for para cortar custo, não necessitava fazer dessa forma. Era fazer, combinar, de mandar de outra forma. Outra coisa que a gente está olhando aqui é, tivemos uma conversa, uma reunião com o prefeito, bom, foi avisado aqui. Gostamos da conversa, espero que realmente vão dar frutos, porque a gente vem esperando há muito tempo isso, tem um ano e meio que a gente vem esperando as reuniões e espero que a reunião continue. E não é só um blá blá, é que aconteça. Ontem foi conversado várias situações, a gente expôs para eles o povo está clamando, tipo remédio, ele colocou que tem a farmácia popular, mas que está carente. Coloquei para ele, junto com os demais vereadores aqui, referente ao plano de carreira de funcionários, e ele falou que vai reaver, porque a situação ficou chata, ele vê que os funcionários não vê com bons olhos a administração porque foi mexida no salário deles, e com razão. Outros funcionários cramam de certos secretários sobre atendimento, sobre cuidado, então a gente foi conversado ontem, para que eles vejam com carinho, porque de repente o secretário está lá, ou está estressado, ou não está satisfeito, mas tem que saber que é público, e quem está ali não é funcionário especial dele, é um colaborador igual a ele. Então ele não tem que ser superior a esse funcionário ao ponto de criticá-lo ou até de degradar a imagem dele ou falar algumas palavras que não precisa escutar. Então eu conversamos com ele também, ele ficou plenamente de resolver e não nós aqui, vereadores, julgar quem é quem, quem vai colocar, quem deixa de colocar. Mas que está errado a gente põe nome, porque que chega a nós os nomes, a gente tem que repassar. Eu queria fazer um comentário aqui também. É, foi hoje, à parte da tarde, procurou um cidadão de Jaci, até, posso falar que é o Michael ali da Praça Bandeira, do Lavador. Ele resgota, ele me clamou que resgoto, tá com problema na casa dele, já tem alguns dias, mas espero que amanhã a equipe da prefeitura, que tem uma boa competência, eu sei disso, são competentes, e esteja resolvendo para ele, coitado, porque a situação lá ficou, ele está desesperador, e ele fica chateado porque ele não está aguentando. Espero, sei que vai fazer. Então, amanhã espero que já esteja resolvendo a situação. Outra coisa que me chamou a atenção, e também conversei com o secretário de obra hoje, presidente, é a falta de uniforme dos nossos profissionais. Na área da saúde, área de transporte também, área de obras, lixo, EPIs. Eu conversei com ele e ele me respondeu da seguinte maneira. Que não terminou a licitação hoje, até hoje não conseguiu licitar uniforme para essa categoria. Um ano e 6 meses, você não conseguir licitar um uniforme, nem que seja para os catadores, eles estão correndo até no caminhão, todos que já viram, vocês já viram, todos que me escutam aqui, sem uniforme nenhum. Coisa que é por lei, ele tem que estar com a roupa, até uma roupa visível para quem trabalha no lixo, porque ele corre um certo risco de pegar um lixo e o cara não ver. Eu cheguei a propor para ele, se for necessário, a gente vamos lá, vamos conversar com os empresários. Eu me propus a ajudar a doar uniforme para a prefeitura, mas precisa chegar a esse ponto de eu ter correto de empresário para doar uniforme para a prefeitura. Especialmente o pessoal catador de lixo. Ele me respondeu, eu não estou culpando ele, mas alguém está errado. Um ano e 6 meses, não conseguiu comprar uniforme, é coisa básica, é coisa que é passivo de trabalhista. Que um dia que precisar disso, sou testemunha. Que comprei nessa casa e todos vocês, nós vereadores, somos disso. Inclusive, o presidente. Tá aí. Eu falei com ele, com o secretário, porque ele estava acontecendo. Ele me respondeu com alguns bens, mas esse não tem, não conseguiu licitar. Então, eu fico olhando o que pode ser feito. E ele me respondeu que está aguardando o pessoal licitatório. Então, chega um ponto que nós vamos ter que correr atrás das empresas e pedir que ajude a comprar esses uniformes. Porque tá difícil. Então, eu fico triste e espero que olhe com carinho o pessoal do departamento. É porque o executivo está cobrando, mas o pessoal olhe com carinho. Ou se for, não tem ninguém que quer fornecer, vamos resolver. Tá? É uma coisa que vem aí acontecendo e já tem 1 ano e 6 meses. Deus, que a prefeitura assumiu que ela resolveu o lixo. Ficou por conta dela. Então, tem que resolver e tem que acatar isso aí. Falei com ele hoje. E vamos esperar que dê resultado. Se não der, a gente vai. Eu tenho que fazer isso. Eu me propus a doar o uniforme dele, se for o caso. Vai ser um ponto interessante. A gente tem que doar o uniforme para a prefeitura. Ela não está carente disso ainda, não. Né? Não está carente disso ainda. Então, eu acho que, se não tiver, eu pelo menos explica, ó, não consigo licitar por esse motivo. Infelizmente, não vai ter. Então, eu acredito que, se eu procurar com o nosso jurídico, ele vai te indicar de alguma forma. Se a licitação não tem, deve ter outras maneiras de comprar isso aí. Coisas básicas. Coisas básicas que chamam a atenção na cidade de Jaci. Pois não, vereador?
É, seu Márcio, aqui é o vereador Gabriel falando. Você está cobrando o uniforme, não está? O uniforme das crianças até hoje, a gente chegou ainda não.
Com certeza.
Esse é o mais sério, porque a diretora falou, se não chegar com o uniforme, não entra. Cadê o uniforme das crianças? Quem já tô comprando aquele sapatinho bonito? Não adiantou nada. É só isso.
Com certeza, tá vendo? Tem isso também, você tem razão, toda razão. É, a nossa escola também, os uniformes estão aí. É, eu não entendo. Eu não sei por que a empresa não quer funcionar, ou que atendia não quer atender mais, se eu não pagou. É um trem que a gente fica sem saber. Então, hoje o secretário me conversou um longo prazo e ele me expôs a situação. São competentes pessoal, sim. Mas essa fase, essa parte está deixando a desejar. Então, deixo aqui. Espero que resolva na próxima reunião. Já não precisa estar falando mais e que já aconteça. Principalmente essas pessoas mais perigosas nessa área. Referente a convênios aí, estou vendo essa situação da casa de recuperação, eu acho interessante. Mas o nosso município, manter uma casa dessa, é uma situação um pouco cara. Eu estaria mais a favor de ele pegar esse dinheiro e doar para uma casa de recuperação especialista, uma coisa ótima, que mantenha nossos pacientes lá. Não porque não queira eles aqui, mas talvez se trazer uma casa dessa aqui, não vai atender com tanto carinho como está lá. Porque aqui a gente vai estar começando. E você já viu, o hospital em cidade pequena realmente às vezes não é tão de tanto cuidado que uma referência maior. Até deixa um comentário aqui, eu acho que já comentamos aqui, ele teve um comentário que o prefeito estava querendo fazer a terceirização da saúde. Olha, dá ideia a ele. Quem sabe ele olha e faça um convênio, no lugar de ele terceirizar essa saúde, ele faça um convênio com o Hospital de Lavras, com a Santa Casa, com o Monteiro. Talvez seria mais interessante do que ele fazer uma citação e terceirizar a saúde em Jaci. Chegamos lá, conversamos, vou terceirizar não, vou pagar para o Jaci, vai ter os cidadãos de Jaciense vai ter tipo um plano de saúde, que atende basicamente a nossa cidade. Talvez seria um tema interessante. Pois não, vereador?
Olha, isso aí seria mais importante. Eu até já falei sobre isso. É o seguinte, se ele manter um convênio com o Vaz Monteiro, Santa Casa, que seria o URPA, é bem mais vantagem, sabe por quê, vereador? Esses exames que as pessoas têm que fazer, eu tenho certeza que mandando para lá é tudo feito o mais rápido possível.
Com certeza.
E muitos exames precisam ser rápidos. Não pode ficar fazendo agora. Porque depois pode ficar mais grave e a pessoa se torna pior. Então, é uma ideia excelente. Obrigado.
Ok. E para terminar, eu já deu meu tempo, mas é o seguinte, esse remédio que a gente falou aí, realmente algum remédio está faltando. Teve cidadão que procurou hoje já, falou que tem a esposa que usa um remédio mais caro e não tem no pulso. Até vou procurar saber o nome e o motivo que não tem esse remédio para a gente estar resolvendo a situação dele. E o que me chama a atenção também, eu falo eu como cidadão, e temos que ver isso com carinho, eu faço até um apelo a quem pode um pouco mais, que talvez é direito dele, não tira o direito dele. Mas que pensa na hora que for no lugar, no posto ou na farmácia popular, que às vezes um remédio é R$2,00 para mim, senhor, para todos os senhores aqui, talvez seria tranquilo comprar, mas a gente acaba abusando por ter e pegar. Então faça um apelo, de repente a gente pode estar pensando, repensar, igual hoje nessa caristia, com ambulância, sem combustível, é direito de todos, de estar lá para ser usado. Mas na hora de usar, vamos pensar, porque é meu e é meu direito, eu vou usar. Se a gente deixar lá e sobrar um combustível lá na estação, sobrar esse dinheiro lá no caixa, a gente pode estar fazendo, ajudando também. Não estou defendendo, se falha da saúde, não é isso que eu quero. Se falta remédio, não é isso que eu estou querendo. Eu quero dizer bem claro, quero explicar e deixar bem explicado, que tem gente que tem necessidade e às vezes, por acostumar dessa forma, vai lá e pega o remédio. É direito dele, continue pegando. Mas vamos pensar, quem sabe a gente consegue mudar esse conceito, né? Por hoje seria só isso, eu queria agradecer a todos aqui, boa noite, e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Passa a palavra, presidente.
Obrigado, senhor Evandro. Boa noite às pessoas presentes, boa noite aos vereadores, e boa tarde aos ouvintes. Eu sempre faço umas anotações aqui, e eu gostaria de tocar em alguns assuntos, mas eu gostaria também falar sobre alguns assuntos que foi falado na semana passada. Né? Primeiramente, eu vou falar com o vereador Eliano, que na realidade a questão de a gente poder mudar a questão nossa aí referente ao dinheiro que nós recebemos aí de diárias, essas coisas todas, foi feito um TAC, né? Anteriormente com o Ministério Público, né? Na qual a gente não pode, de alguma forma, modificar. Né? Eu até acho, porque esse TAC foi feito há mais de 5 anos, de 5 anos para cá, de alguma forma, teve vários aumentos aí, você vê realmente, o TAC foi feito assim para todas as câmaras, só que tem que ir 20% em cima do valor do salário do vereador. Só que tem que o salário do vereador lá em Lavras é mais de 7 mil, 8 mil por aí. Então, 20%, na realidade, o radiado vereador lá é 1.600. A nossa aqui, como nós ganhamos 2.000, é R$400 só. Então, eu sinto isso porque eu viajo, eu percebo isso. Às vezes eu entro em um hotel que esse valor não paga a hospedagem. Eu vou acertar com o Roberto de razão aqui. A questão maior aqui, quero só lembrar... E nós aqui estamos falando de uma coisa, eu acho que é essencial, e a gente está se esquecendo. Quando a gente fala aqui a questão das áreas institucionais, quando o pessoal está falando aí para doar essas coisas todas à comunidade, tem que ter um princípio básico para isso. Né? O projeto tem que estar aprovado e loteamento recebido
né, em nome, pela prefeitura, os terrenos têm nome tem que estar em nome da prefeitura. Porque se não tiver, nada pode ser feito. Né? Essa nem a permuta que a gente pode estar querendo fazer, nós não podemos fazer. É, primeiro a gente tem que saber exatamente a questão dos terrenos aí, dessas áreas institucionais, de alguma forma, se elas estão já em nome da prefeitura. Se a prefeitura recebeu do loteamento, do loteador, a questão dos terrenos. E esses terrenos, de alguma forma, já passaram a estar em nome da prefeitura. Então a gente tem que ter um cuidado referente a isso aí, porque até para fazer permuta, porque existe uma permuta diferenciada de condomínio e esses loteamentos existentes aí. É uma questão aí que o pessoal está levantando, e eu estou preocupado, que é a questão ali do esgoto do Maicon. Porque eu falo isso? Porque na realidade, já foram lá desentupir, já foram de alguma forma, vão fazer a limpeza através de equipamento, contratar uma empresa para limpar toda a linha, mas percebe-se que na realidade a tubulação lá de alguma forma, ela está simplesmente estrangulada. Né? Então, o que acontece? Se a gente olhar para o futuro, aquela linha lá vai receber um condomínio, vai receber um loteamento completo, que é a questão ali do loteamento até foi comentado aqui, por exemplo, do Residencial Vilas Boas. Né? Então, essa questão dali, eu acho que é essencial, já que de alguma forma, eu sei que o loteamento lá do Vilas Boas, ele foi aprovado, mas ainda não foi recebido pela prefeitura. Então, a partir do momento que o projeto em si, isso é uma sugestão, né, que de alguma forma for recebido pela prefeitura, que faça a permuta aí para trocar toda aquela tubulação até a estação de tratamento, que seria o essencial para resolver o problema. Porque senão, todo esgoto vai parar na porta do Maicon. Então as pessoas têm que olhar para o futuro e ver o que vai acontecer. Porque a partir do momento que começa a ser feito casa no residencial Vilas Boas ali, vai ter problema crucial referente à questão dessa casa de passagem que está em frente ali à casa do Maicon. Então, antes de resolver isso, eu acho que a prefeitura pode entrar aí, já que a ideia foi ótima, nós conversamos aqui ontem, né, para fazer uma permuta, então já pensa nessa forma aí de resolver essa questão do esgoto ali do Maicon. Esse paliativo aí vão fazer, mas tem que trocar aquela tubulação, porque aquela tubulação, ela, que acontece é o seguinte, ela vem e diminui o diâmetro. Com isso, automaticamente, entendeu? Ela fica estrangulada. É difícil. Então, eu acho que tem que trocar toda a tubulação. Troca a tubulação desde a partir lá que vai pegar a questão lá do loteamento Vilas Boas até a estação de tratamento. Isso seria o ideal para a gente poder, de alguma forma, resolver o problema do Mike, que que tem que ser resolvido. Até porque ali é moradia, não é só o Maicon, mas as pessoas que moram ali, entendeu? Sente o mesmo processo do Maicon, que está acontecendo com o Maicon lá, né? Para ser realmente o esgoto, está toda hora sendo exposto ali o esgoto. Entendeu? Então é isso que nós temos que pensar em resolver. Que o vereador também falou, referente aí aos remédios aí, né, essa lista que o vereador está, de alguma forma, propondo apanhar, que são os remédios aí da questão farmácia popular, entendeu? Que, de alguma forma, a ser divulgada, coloquem todos, né, todas as lojas, todos os locais que de acesso às pessoas, né, para poder, de alguma forma, as pessoas verem exatamente os remédios que tem lá, de alguma forma, procurá-los, né. Eu acho que o vereador Márcio falou uma coisa certa, que as pessoas, de alguma forma, tendo essa facilidade, as pessoas que têm um poder financeiro melhor, né, evitar esse problema de pagar um remédio simples, né, porque às vezes custa muito pouco para a pessoa que, de alguma forma, tem um padrão de vida melhor. Né. Então, acho que nós temos que ter essa consciência de, não, de alguma forma, não utilizar esse remédio, já que nós podemos realmente comprá-los. Eu quero falar uma coisa que agradecer a vocês aí, e somente porque eu tive lá com os caminhoneiros
e o Grêmio Mineiro ficaram muito sensibilizados, porque eles estão 15 caminhoneiros aqui na questão da Camargo Corrêa, e eles passaram no Facebook, né, YouTube também, uma mensagem que realmente estavam com problema de comida, sabe, de coisas básicas para eles, que realmente tinha acabado. Incrível que pareça, toda a população já se correu lá e, de alguma forma, levou as coisas para o caminhoneiro. Então, em nome dos caminhoneiros, em nome de todos nós aqui, agradecemos muito bem a população pela atitude. Eu acho que a atitude de todos aí foi essencial para, de alguma forma, atender aos caminhoneiros, de alguma forma, que estão lutando pelo direito que eles realmente... a gente sabe que realmente está difícil para eles. Está difícil para todos nós.
Se me permite, presidente, o senhor tem toda a razão. Parabéns, senhor, ter lembrado da situação. Eu também quero parabenizar os caminhoneiros por lutar por um objetivo. E a população de Jaci, ao mesmo tempo, a serviços, nossos companheiros estão lá. O que me assusta é que uma casa tão nobre igual a Camargo Corrêa, deixar eles pedirem socorro e não ter condição de ajudar no momento. Mas estamos aqui para ajudar mesmo a classe motorista, então o povo de ciência, o povo caridoso, que está lembrando do próximo nesse momento. Obrigado,
presidente. Assim, realmente, a Camargo Corrêa ficou assim, um pouquinho sem graça, porque quando os caminhoneiros colocaram isso no Face, o pessoal da população já se correu lá para ajudá-lo, aí a Camargo Corrêa tomou a posição também de ajudá-lo. Mas nisso já tinha passado dias e dias e, de alguma forma, a Camargo Corrêa não
se... Será ele ter coragem de pedir para depois ajudar.
De alguma forma, a Camargo Corrêa hoje também está, de alguma forma, ajudando também aos caminhoneiros. A questão que eu gostaria de falar, semana passada, que eu participei, eu acabei participando lá em Lavras, de uma reunião, onde estava lá o reitor da UFRA, né? O antigo reitor também da UFRA, que é o Nazareno, estava lá a questão do reitor José Roberto Escofo, né? E eu até quero falar ao vereador Sebastião que deputado federal Domingos Sávio, né, conseguiu uma emenda lá, o vereador, de 250 mil, que essa emenda, de alguma forma, reflete aqui em Jaci também. Tá? Eu vou depois explicar o porquê disso. Semana passada, eu fui no domingo, quando aqui o Reginaldo Lopes esteve aqui, e, de alguma forma, ele foi convidado para participar da semana do bebê, né? E eu ouvi um comentário que, na realidade, teve aqui para entregar uma ambulância. Não, ele veio realmente participar da Semana do Bebê e, de alguma forma, assistiu à missa. Depois da missa, ele simplesmente teve ali uma questão de um manifesto e, de alguma forma, ele pronunciou referente à Semana do Bebê. E, por si próprio, ele foi depois em direção à Lavra nessa reunião, onde eu participei também. Eu quero só lembrar isso porque houve um comentário que, pô, realmente, ele, de alguma forma, ele esteve aqui e nunca ajudou Jaci. Eu acho que, na realidade, eu não posso falar isso do Domingos Sávio, porque o Domingos Sávio, por si próprio, a gente sabe o que ele fez aqui em Jaci, né? Seria eu, de alguma forma, falar uma verdade dessa, porque eu sei exatamente o que ele realmente faz aqui para o município e faz para o outro município também, sem ver partidos. Né? É o caso do Reginaldo Lopes aqui, que eu até fiz uma listagem aqui, porque o Reginaldo Lopes aqui em Jaci, ele, por exemplo, na época da FIA, ele fez o seguinte, ele conseguiu uma verba para fazer uma pista de skate, e essa pista de skate, na realidade, foi feita, ele deu tanto aqui para Jaci como para Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho, você tem uma pista de skate lá, né? E aqui em Jaci, usaram essa verba e fizeram dois banheiros. Né? Então, então, aqui, por exemplo, a creche, aquela creche aqui, ele conseguiu, foi mandado para cá, R$1 milhão para poder fazer a creche. Né? Aqui, por exemplo, ele conseguiu um dobrô, né, para a saúde, em torno de R$70 mil, e deu dois ônibus. Ele deu dois ônibus aqui para Jaci, de R$447 mil. Entendeu? Um mobiliário escolar, 92. Ele fez a indicação na época lá, para fazer um pacto para pavimentação,
que foi no plano de aceleração de crescimento de 2 milhões, isso foi só uma indicação. Mas foi indicado aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, eu estive lá nessa reunião, onde o reitor, né, se pronunciou, e ele fez dois elogios, entendeu, a dois deputados. Foi o Reginaldo Lopes e o Domingos Sávio, entendeu? Pelas emendas que fizeram. Até porque, se nós pensarmos, eu estava presente, que o governo federal aqui, o presidente Temer, né, cortou do orçamento das faculdades, né, das universidades, 10%. Se você olhar o orçamento da Universidade Federal da UFRA, é de 320 milhões. 10% corresponde exatamente a 32 milhões de corte. Então, aonde que foi feito isso? Então, o Reginaldo Lopes, o Domingos Sávio, entendeu? E mais 53 deputados de uma bancada, 53 deputados de uma bancada, conseguiu 7 milhões de reais, como também a questão do governador, mais 4 milhões de reais, entendeu? Então, isso aí, como eu vou falar assim, por que isso? Porque a gente, eu estou falando sobre esse assunto, porque, na realidade, uma parte da FAEP foi beneficiada, que chama, uma parte da UFRA que foi beneficiada chama FAEP, né? E essa parte da FAEP, na realidade, está dentro de Jaci, né? Está dentro de Jaci. Então, isso para nós é importante, sabe, Sebastião, porque, na realidade, a gente sabe que o Domingos Sávio, ao dar para a UFRA, ele está direcionando também para a Jaci, porque, na realidade, é para a área de pesquisa, né? Porque a FAEP é a Fundação de Apoio ao Ensino de Pesquisa e Extensão, né? Esse curso, agora mesmo, que foi feito aí, que nós participamos aí de um curso de oratória, né? Foi dado pela FAEP. A FAEP faz vários cursos. Né? Então, por exemplo, ela faz um curso aqui, tem um autodesk, que é, na realidade, para o pessoal da arquitetura, que, na realidade, é a questão da construção civil, né? Que é um curso espetacular, como o caso curso de italiano, curso de inglês. Então, tudo isso, de alguma forma, beneficia a população. O que a preocupação maior que a gente estava aqui são o que chama de custeio, que eles falam em termos de custeio. O que é isso? Na realidade, são as obras existentes. Essas obras existentes, por exemplo, lá na UFRA, não pararam. Por quê? Porque, na realidade, foi feita uma questão lá com o próprio reitor. Ele fez um aumento de número de bolsas institucionais de 1.300 para 1.425. Com isso, na realidade, entendeu? Ele aumentou a capacidade financeira. O que acontece com isso? Aquelas obras que não param, está ajudando muita gente aqui em Jaci, porque muita gente trabalha lá na UFRA. Então, como trabalha aqui também. Então, é importante, né, a gente, de alguma forma, ver exatamente que isso são as emendas feitas pelos deputados, né, que conseguem essa verba, como conseguiu agora a verba de 80 mil reais para a saúde, né? Essa questão da verba da saúde, na realidade, é ótima para o município, né? Então, eu estive lá com o Reginaldo Lopes e ele se prontificou em fazer 3 emendas, né? Vou fazer 3 emendas aqui para você, você pode vir aqui para fazer 3 emendas. Eu até propus a ele, de alguma forma, levar 3 vereadores, né? E, de alguma forma, receber essas emendas lá, que eu acho essencial para a gente aqui. E o que nós precisamos é a gente ter um cuidado ao falar de algum, né, por exemplo, de algum deputado, a gente saber o histórico dele, porque o histórico dele é importante para o município, né? Seria eu falar alguma coisa do Domingos Sávio, sabendo que, na realidade, ele não está só preocupado com o Jaci, está preocupado com N município, que é os municípios aqui em volta de Jaci. Só que tem que, ao ajudar a UFRA, nós temos esse problema de ser automaticamente contemplado também, porque a UFRA está dentro de Jaci, que é a FAEP. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado ao saber exatamente, né, porque o deputado em si, ele não veio para entregar nenhuma ambulância, ele veio simplesmente, né, para assistir a questão aí, a questão da semana do bebê. Eu acho que isso é importante, ele esteve aqui, foi participativo. E eu até falo o seguinte, que isso foi bom, eu estive nessa reunião lá,
É, por que eu estive nessa reunião? Porque uma das coisas que nós comentamos lá, e foi puxado isso por um assunto, foi por uma outra pessoa que estava aqui, de Jaci, que estava lá, que foi o Tião, o Tiãozinho, né? O que, na realidade, a UFRA poderia ajudar a Jaci? E o reitor, né? Foi automaticamente ele falou com isso, não, nós estamos dispostos, queremos ajudar a Jaci, precisamos ajudar a Jaci, entendeu? O que nós precisamos é conversar. Então, deixou o telefone, entendeu? Para a gente ir lá, né, e conversar com ele, para ver exatamente aonde ele pode, de alguma forma, ajudar a nossa comunidade. Eu acho que é importante. Uma das coisas que eu falo para ele, porque eu falei até para ele, é o seguinte, como, na realidade, ele tem alguns cursos interessantíssimos, né, tem um curso, por exemplo, eles formam lá, eles formam engenheiro agrimensor, entendeu? Tornar, a gente abrir aqui um técnico de agrimensor, né? Aqui, formar aqui um técnico veterinário, porque a UFRA está aqui dentro, a FAEP está aqui dentro, né? Eu acho que é importante. Então, a troca de ideia é que já, de alguma forma, já se encaixou. Eu acho que é importante essa aproximação com a UFRA, porque quem vai ser beneficiado seria exatamente toda essa garotada que está aí. Nós estamos aí, um colégio aí, exatamente, que está cada vez mais mostrando a capacidade do colégio em si, e com aprovações excepcionais em cima de alunos, que é uma saque, né? E, na realidade, agora mesmo, já teve alunos que estão em primeiro lugar aí, que ganharam a bolsa integral. Então, eu acho que é importante isso. Como você falou, Sebastião, a gente, de alguma forma, incentivar a questão da educação, né? Então, é isso que nós estamos precisando. O que nós queremos, na realidade, é o bem-estar dessa comunidade aqui, e a gente propôs isso aí. Tanto que essa reunião foi feita aqui com o prefeito aí, para a gente fechar as questões, as dificuldades existentes. Porque, às vezes, as pessoas que estão lá no executivo não conseguem enxergar o que nós estamos enxergando. E nós demonstramos aqui, vocês falaram exatamente o que tem que ser feito, de alguma forma, ele se atendeu e está, de alguma forma, já tentando, de alguma forma, fazer. Né? Claro que não vai fazer as coisas imediatamente, mas, aos poucos, a gente, de alguma forma, vai chegar a esse denominador comum, que, na realidade, resolveu a questão da comunidade. Eu acho que é importante, de alguma forma, a gente sabermos que todos os vereadores aqui, né, tá imbuído em resolver a questão maior, que é a questão aqui de Jaci. Até porque sabemos que o orçamento caiu. Né? O orçamento das prefeituras caíram porque a arrecadação caiu. Então, essa arrecadação caiu e a gente tem que estar preocupado com isso, porque a gente tem que arranjar meios para poder fazer isso. O que eles estão fazendo lá na própria UFRA, né? Arranjar verbas, né, através de emenda, para poder, de alguma forma, manter os cursos existentes lá. Né? Nosso caso aqui, a gente tem que arranjar as emendas para poder fazer as obras que está sendo feita aqui. Ou atender a saúde, conforme o Sebastião conseguiu aqui. Eu acho importante aqui, já foi feito aqui, né, os vereadores aqui, o Márcio, o vereador Leandro aqui, já conseguiu ambulância, né, de alguma forma, já atendeu aqui, não foi só um carro, foi vários, foi duas ambulâncias, né? Foi duas ambulâncias, mas, então é importante, né, essa troca, porque os carros é uma questão. Ele vai ao desgaste, e esse desgaste tem que ser realmente, de alguma forma, compensado com outros equipamentos. E está aí os vereadores, de alguma forma, conseguiu. Acho que parabéns a todos vocês, de alguma forma, parabéns aí ao Sebastião, parabéns ao Leandro, parabéns ao Márcio, parabéns ao Rodrigo, aí, o Rogério, todas as pessoas, de alguma forma, o meu amigo Gabriel, quer dizer, a gente está vendo as coisas aqui, o Evandro.
Senhor presidente, me dá um minutinho só para me falar só. Senhor presidente, vai ficar um alerta aí para o prefeito e o vice-prefeito. Quando quiser te marcar uma reunião aqui, é televisão os vereadores de um a um. Não é ficar avisando a pessoa em cima da hora, não. Eu e o vereador Evandro, eu não sei se ele, vocês não quis convidar nós dois. Eu estou sentindo uma guata, porque eu não tive convite de prefeito nem vice-prefeito, não. E vai ficar, não foi. O Márcio falou para mim no final.
Deixa eu só colocar uma coisa. Não foi nem ele que fez o convite, foi até o Márcio que fez o convite. O Márcio que realmente, ele de alguma forma, começou com a questão de unir, falar com todo mundo. Então o Márcio que realmente comunicou todos nós aqui. Né? Não, nem comunicou, ele pediu de alguma forma que comunicasse. Quem me comunicou foi o Leandro, né? Eu acho que é assim que foi passado, entendeu? Porque todos nós trabalhamos, sabe disso, nós trabalhamos. E foi um horário ruim, porque o horário foi 2 horas da tarde, né?
Foi duas horas da tarde. Então, eu sei que você tem dificuldade, o Van tem dificuldade, o Márcio. Então, a outra reunião está sendo marcada até 5 horas da tarde. Então, faço questão seguinte, eu acho que é importante as pessoas que não participaram participar para a gente entender, até vocês colocar também a ideia de vocês para, de alguma forma, para ele entender as dificuldades que vocês estão tendo, aí que vocês comunicam muito com a comunidade, mas você de alguma forma quer repassar para ele para ver se existe uma solução. Eu acho que é importante isso, eu acho que todos nós de alguma forma estamos de parabéns. Vou agradecer o Sebastião. O Sebastião, gostaria de alguma forma agradecer lá o Domingos Sávio também, porque a emenda que ele fez lá, de alguma forma, está nos ajudando aqui também. Eu acho que é importante isso, uma emenda foi de 250 mil reais, tá certo? Então, eu acho que é importante o reitor, de alguma forma, agradeceu muito a ele, agradeceu muito ao Domingos Sávio, porque o Domingos Sávio arranjou também uma emenda de 500 mil reais. Eu acho importante isso aí para nós aí, entendeu? E porque, de alguma forma, isso aí vai refletir aqui em Jaci também, tá? Eu vou dar continuação aí, colocar em votação as proposições escritas, tá certo? E a proposição escrita começa com a indicação número 84 do vereador Eliandro, que solicita a retirada da circulação do veículo escolar. O vereador Sebastião?
Favor, presidente.
Rogério?
Favor, presidente.
Rodrigo?
Favor, presidente.
Cipriano?
Favor, presidente.
Márcio?
Favor, presidente.
Evandro?
Favor, presidente.
Gabriel?
Favor, presidente.
Eliandro?
Favor, presidente.
Aprovada a circulação de veículo escolar referente à indicação do vereador. Os requerimentos, tem um requerimento aqui do vereador Eliano, de novo, que é requisito executivo de balancete da PAI. Né? Eu vou começar com o Sebastião também. Né?
Favor, presidente.
Rogério.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, presidente.
Cristiano.
Favor, presidente.
Omar.
Favor, presidente.
Sr. Evandro.
Favor,
presidente. Sr. Gabriel.
Por favor, presidente.
Sr. vereador Eliano.
Favor, presidente.
Aprovado. Entendeu? O vereador Evandro tem o número 43 e 44. O vereador do 43 requisita informações em documento residencial a Vilas Boas. O 44 requisita informações sobre edificações de área da APP. Tá certo? Então, vou começar com o Sebastião, por favor, de novo, Sebastião.
Estou com o
senhor Rogério.
Por favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
Por favor, presidente.
Sr. Eliano.
Vou descer.
Sr. Cipriano.
Por favor, presidente.
Sr. Márcio.
Vou, presidente.
Sr. Gabriel.
Me repete para mim que eu estou entendendo.
A questão foi requerimento 44 e o 43-44 do vereador Evandro, que requisita informações de documentação do residencial do Vilas Boas, requisita informações sobre edificações de áreas da PP.
Por favor, presidente.
Áreas de prestação permanente, tá certo? Então, ok. Perdão, desculpa, de novo. Evandro.
Sim, presidente.
Então, ok. Tá? O vereador, por exemplo, o vereador Gabriel, número requerimento 45, requisita cópia do processo licitatório. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Sou Rogério.
Favor, presidente.
Sou Rodrigo.
Favor, presidente.
Leandro.
Favor.
Sou Cipriano.
Favor, presidente.
Sou Márcio.
Favor, presidente.
Sou Evandro.
Favor, presidente.
Sou Gabriel.
Sou favor, presidente.
Aprovado. Número 46 do vereador Eliano, requisita balancete da PAI. Vereador Gabriel.
A favor, presidente.
Sou Evandro.
Favor, presidente.
Sou Márcio.
A favor, presidente.
Cipriano.
Favor, presidente.
Sou Rodrigo.
Favor, presidente.
Sou Rogério.
Favor, presidente.
Sou Sebastião.
Favor, presidente.
Sou Eliano.
Favor.
Aprovado.
Presidente. 44 foi votado?
Foi.
Foi não.
Foi
não. Eu votei os dois. Os dois, tá certo? Os dois juntos.
Os dois, leu 41 e 44.
43 e 44. Tá? O projeto de lei 0118 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e outras previdências. Está na comissão permanente. O 0318 altera a redação do artigo 34. 12º da Lei Municipal número 1225/14, que dispõe sobre o programa de formação de patrulha ambiental Mirim para Mirim e da outra providência. Está em comissão permanente. O 0418 altera a redação do artigo 5 da Lei Municipal 1078, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e das outras providências.
está em comissão permanente, e o projeto de lei complementar, que foi pedido à vista pelo vereador Evandro, né, o 0118, que altera o inciso 7º do artigo 42, do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, número 758/2003, é o Plano de Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Tem uma emenda do vereador Luiz Rogério, tá? Está em vista, tem essa vista durante duas semanas aí, para depois a gente, de uma forma, botar a questão desse projeto. O 0418, com a tese de reajuste no subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário do município de Jaci, para 16 de 2018, está em comissão permanente. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da arte.
Senhor presidente, pela ordem, rapidinho, amigo nosso, né, da casa aqui, foi vereador da casa, então eu queria que Vossa Excelência dedicasse a nossa oração final aí, a saúde do ex-vereador Joel, que trabalhou no município.
Com certeza, tá certo? Tá certo? Os trabalhos serão suspensos pela lavatura da arte.